Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos todos os grupos parlamentares representados, temos quórum. Acho que devemos criar o hábito, existindo condições regimentais para isso, começar os nossos trabalhos à hora acordada. Bom, primeiro ponto de ordem de trabalhos é a aprovação das atas 3, 4 e 5, isto é, englobando já a ata da reunião de ontem. Podemos adotar aqui, vejo da inexistência de qualquer consideração, uma grande adesão ao rigor das atas, mas podemos adotar aqui, a bem de uma segunda leitura, aquela regra que é, se até ao final da reunião alguma força detectar algum lapso, é bem-vinda à chamada de atenção que permita melhorar a ata. Passamos então ao ponto 2, discussão de vários projetos de resolução. O primeiro projeto de resolução, projeto 812 do Bloco de Esquerda, relativo à construção do novo Hospital Público da Madeira, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares comunicou-me, antes do início dos trabalhos, que o Bloco de Esquerda tinha optado nesta matéria por proceder à discussão em plenário, portanto não faremos aqui a discussão deste projeto de resolução. E podemos então passar aos projetos de resolução seguintes. Aqui foi a mesa que propôs ao Bloco de Esquerda, que aceitou, que estes quatro projetos de resolução de matéria análoga, isto é, relativos à privatização de quatro empresas, sejam apresentados e discutidos em conjunto, dado que há manifestas afinidades. E eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Para começar, farei uma leitura e precis verbis do que é o documento da UTAU, o boletim mensal de junho passado, onde dizia sobre as privatizações que as receitas das privatizações têm uma importância relativamente modesta para a futura redução da dívida pública. E continuava dizendo que, adicionalmente, entre 2013 e 2010, os aumentos de capital efetuados pelas administrações públicas, enquanto acionistas, suplantaram as receitas de privatizações. Eu acho que este é um bom ponto de partida para sabermos do que é que estamos a falar nesta fase. E, por isso, o Bloco de Esquerda propôs estes projetos de resolução em defesa do que é, em primeiro lugar, a manutenção da salubridade das contas públicas. Porque nós percebemos que sempre que houve privatizações no passado, nenhuma delas impediram que o déficit ficasse em risco, como está nos dias de hoje, e por isso não se deve à falta de privatizações, porque foram imensas que já existiram, as dificuldades das contas públicas. Em segundo lugar, dizer que entre estas empresas existem casos muito particulares na sua existência. E começando pelos aeroportos de Portugal, é curioso como as notícias para a sua privatização, por um lado, coloca como privatizável o que é a parte lucrativa do negócio, que é todos os aeroportos do continente, e deixa de parte o que existe atualmente no modelo de coesão territorial, de uma espécie de solidariedade entre os lucros do continente e as dificuldades económicas que acontecem necessariamente nas regiões autónomas, e por isso esta perspectiva de privatização é de pôr os lucros nos privados e o prejuízo no público, e com isso esquecendo toda a gestão integrada de toda a estrutura aeroportuária nacional, e fazendo isso está a lesar o que é de mais fundamental na soberania do Estado, que é a gestão dos seus aeroportos, e ao privatizar nos moldes que têm sido conhecidos, a dar de bandeja ao estrangeiro a gestão de aeroportos que são fundamentais para o nosso país, não sendo de pouca importância que possa ser de gestão até espanhola. Sobre a privatização do CTT, temos aqui o ataque mais claro a qualquer elemento de coesão territorial, até de uma função social, até de uma função social que os CTTs cumprem no nosso país. Não é exaustivo lembrar o que diz no projeto de resolução, que a história dos CTTs é conhecida, remonta quase ao início da história de Portugal, são quase 500 anos de CTTs que nós temos no nosso país, reconhecido publicamente através das medalhas que já receberam por parte da Presidência da República, e privatizar os CTTs é deixar à margem dos privados toda uma função que devia ser função do Estado e que já deu problemas noutros países. Se nós virmos o que aconteceu, por exemplo, na Grã-Bretanha, com a privatização dos correios públicos, na prática tivemos uma ineficiência total na gestão de um serviço que é essencial para o país. Sobre a privatização da REN, este é mais um exemplo do monopólio natural que, a ser privatizado, vai lesar em muito os cofres do Estado, mas particularmente os direitos dos cidadãos. A REN é a detentora da concessão de toda a estrutura em média tensão e alta tensão de distribuição pública de energia. E a privatização da REN é dar a privados a gestão de um bem essencial para um país, que é estratégico e é uma matéria até de soberania. Se nós percebermos que a privatização da REN pode, inclusive, criar aqui mais-valias para alguns grupos em detrimento de outros, percebemos que estamos a ir num caminho errado. A REN, o CTT, a ANA, têm apresentado anos após anos lucros, distribuído dividendos ao Estado, e os juros que nós vamos poupar a pagar com a amortização que será permitida na dívida pública com estas privatizações é menor do que os dividendos que ao longo dos últimos 5 anos nós tivemos destas três empresas. E por isso, economicamente, é uma medida lesiva para as contas públicas e é uma medida lesiva para a democracia, na medida em que retira o poder democrático de decisão em setores fundamentais da economia e, ao fazê-lo, torna-nos a nós todos mais pobres, abrindo espaço para a fuga das decisões do país. A privatização da EDP, e deixei-a para o fim e separei das outras três, porque a EDP efetivamente já tem a sua maioria acionista privatizada. Mas a proposta que existe publicamente anunciada pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro é de privatização em bloco de 20% da EDP. Cria aqui um outro espaço de especulação adicional, porque se percebe que 20% da EDP é logo para um qualquer grande grupo económico mundial e não para qualquer empresário português, para qualquer capital português, mas sim sempre para capital estrangeiro. Sendo que a EDP não é apenas uma empresa que produz energia. É uma empresa que produz energia, que exporta conhecimento português, que torna também, mundializa a engenharia portuguesa e que com isso tudo, nós ao privatizarmos o resto, o que falta da EDP, já agora a perdermos também a Golden Share que lá teríamos, na prática resultará uma fuga destas mais-valias para um espaço que a nós não nos interessa. Todas estas empresas, agudizando-se a privatização da EDP, privatizando-se as outras, levarão inevitavelmente a uma redução de postos de trabalho. Foi assim em todas as privatizações no passado, nada indica que seja diferente no futuro. Num cenário em que o país já tem uma taxa de desemprego que é conhecida, agudizar esta taxa de desemprego é destruir o país, é destruir também parte da economia e é passar uma fatura aos portugueses que não é aceitável nos tempos que correm. E tudo isto em nome, volto a frisar, de um negócio que é lesivo para os cofres do Estado e que nada tem a ver com uma salubridade das contas públicas, mas sim com a vontade do tal Estado mínimo que já há muito havíamos a direito a pedir. Tenho dito para esta primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, e nesta minha primeira intervenção, desejar a todos vós um excelente mandato e que traduza inequivocamente um contributo que o país precisa neste momento. É muito o meu desejo que a todos nós nos corra bem este mandato que o país bem precisa. Vivemos num tempo em que a realidade se impôs. A realidade impôs-se e o cenário que temos pela frente irá obrigar a todos os decisores políticos a tomarem decisões de enorme dificuldade e que terão necessariamente consequências na vida das pessoas e das organizações. Esta realidade que se impôs perante todos nós e todos os portugueses implicará necessariamente que todos estejam à altura das suas responsabilidades e assumam os seus compromissos. É nesta posição frontal com a realidade que teremos que perceber a importância da racionalização e consequente diminuição do peso do setor empresarial do Estado na economia portuguesa, bem como a absoluta necessidade de cumprirmos com os compromissos que assumimos com as entidades internacionais. Nestas circunstâncias, poderemos refletir, por alguns momentos, sobre o que representa o setor empresarial do Estado na economia portuguesa. Nos últimos 5 anos, o peso deste setor cresceu substancialmente, quer em termos relativos face ao PIB, quer em termos de peso no emprego total. De acordo com dados do INE, em 2009, as empresas públicas não financeiras apresentaram, em termos agregados, um resultado líquido negativo de 364 milhões de euros. Custos com pessoal, 5 mil milhões de euros. Um passivo de cerca de 56 mil milhões de euros, que representa praticamente 33% do PIB. Um endividamento total de 24,4% do PIB. Uma tendência para o crescimento do endividamento bancário. Perante estes indicadores, podemos concluir, sem surpresas, que o setor empresarial do Estado tem vindo a aumentar ano após ano, resultando no claro crescimento do seu peso na economia portuguesa. Podemos ainda afirmar que este setor tem fortes necessidades de financiamento e com uma forte tendência, no passado mais recente, para a preferência das instituições financeiras direcionarem a liquidez disponível para o setor empresarial do Estado, o que implica necessariamente um prejuízo real para as pequenas e médias empresas quando recorriam ao financiamento. Permita-me ainda afirmar que há na sociedade portuguesa a percepção que o setor empresarial do Estado, em geral, claro que há exceções, não é um paradigma de rigor, transparência e de gestão eficiente. Uma segunda nota, face perante estas propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, estas 4 propostas, que na minha opinião têm a máxima relevância para a discussão também ideológica sobre esta matéria. Como dizia ontem o Sr. Ministro das Finanças nesta comissão, ser ideologicamente neutro é uma impossibilidade, e portanto necessariamente aqui temos aqui uma discussão ideológica, claramente. Ainda bem, estamos cá para isso, é uma discussão política e ideológica. Mas podemos dizer que o setor empresarial do Estado não é, por si só, na nossa opinião, um garante do bem-estar da população. O Estado não deve ser o motor da economia, cabendo esse papel sempre que possível à economia privada e social. Já vamos falar, daqui a um bocadinho conversamos. O papel do Estado deve ser o de facilitador e regulador da atividade económica. O papel do Estado é de assegurar serviços que a sociedade civil não pode assegurar e se revelem fundamentais para o funcionamento do Estado, digamos assim, das pessoas. Podemos ainda afirmar de forma inequívoca que o esforço financeiro do Estado no atual modelo é absolutamente insustentável. A consolidação das finanças públicas passa pela alienação de ativos que estão sob a esfera do Estado. Finalmente, e indiretamente também aos 4 projetos que foram apresentados, a referência fundamental aos compromissos estabelecidos com as entidades internacionais no memorando de entendimento, onde, e é bom lembrar, está claramente previsto que o Governo irá acelerar o programa de privatizações com o objetivo de antecipação de receitas. As empresas aqui em discussão estão enquadradas nesse memorando e, portanto, fazem parte do compromisso que o Governo de Portugal, que o PSD, o CDS e o PS subscreveram, e que não podia deixar de ser, estas medidas estão previstas no programa do Governo. Na nossa opinião, o que está em causa é reduzir o peso do setor empresarial do Estado para o limite das possibilidades financeiras do país, com vista a um melhor Estado. O que está em causa é assumir ou não as nossas responsabilidades e não podemos ter dúvidas que os compromissos são para cumprir. O que está em causa nestas 4 propostas, e nós não podemos estar de acordo com as propostas apresentadas, é que temos um compromisso para cumprir, já assumido, em que o Bloco de Esquerda esteve fora desse compromisso, não participou na discussão e agora surge aqui nestas quatro propostas, surge a olhar para o retrovisor. Nós temos que olhar para a frente, não para o retrovisor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o Partido Socialista é um partido sério, é um partido responsável. Assinou um acordo com 3 instituições internacionais para assegurar o financiamento da economia portuguesa. Esse financiamento era essencial e foi negociado um pacote onde estavam incluídas estas privatizações. E, portanto, sobre essa matéria, nós não hesitaremos nem um milímetro no cumprimento dos acordos que nós assumimos e assinamos. No entanto, a forma como este processo de alienação será feito será, obviamente, âmbito de discussão e há que assegurar as boas condições da mesma alienação, salvaguardando, nomeadamente, os serviços de interesse público, a transparência de todo o processo. No entanto, nós não alinhamos com a argumentação que a direita invoca para fazer a defesa destas privatizações. É uma falácia a ideia de que a concorrência vai ser aumentada e promovida com estas privatizações. Estamos a falar de empresas que atuam em mercados de preços regulados, estamos a falar de privatização parcial de empresas que já estão largamente privatizadas e, portanto, não vai ser a alteração da propriedade das mesmas que vai mudar o modelo de desenvolvimento económico, como dizia o Sr. Ministro, nem aumentar a concorrência nestes mercados. Antes, pelo contrário, se nós não tivermos cuidado com o caderno de encargos, poderemos até que, em alguns casos, grandes players possam, controlando alguma das empresas, possa até diminuir a concorrência nestes mercados. Portanto, não é verdade que esta seja a panaceia para resolver os problemas da economia portuguesa, do desenvolvimento económico. Nós não alinhamos nesse discurso, nós não temos nenhum complexo com a intervenção do Estado na economia e, portanto, esses discursos mais radicais que a direita portuguesa vai apresentando nos últimos meses em Portugal, não é o nosso registro, não é o nosso programa e, portanto, estamos cá para assumir os compromissos que nós assinamos no passado, agora não alinhamos em discursos radicais da direita portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Sr. Deputado Michael Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Indo muito diretamente ao conteúdo dos projetos de resolução que o Bloco de Esquerda aqui traz hoje e tomando como exemplo de todos aquele que acabei por ler em primeiro, que é o da privatização da ANA, eu devo dizer que há aqui na argumentação e na exposição de motivos uma série de argumentos que, quanto ao CDS, não colhem. Desde logo, e é um argumento que é compreensivelmente repetido ao longo de todos os projetos de resolução, é que, no caso particular da ANA, como estou a referir, que a gestão aeroportuária é uma atividade estratégica e que por isso não pode ser entregue a privados. Eu, muito francamente, tenho dificuldade em perceber este argumento porque uma atividade que para mim, que para o CDS é estratégica, para a soberania nacional, é a agricultura. E não nos passaria pela cabeça que tivesse de ser o Estado a ter grandes quintas coletivas, porventura, para garantir a soberania alimentar. Já teve, senhora deputada, e quando teve correu muito mal nos países que tentaram isso. E por isso é natural que nós, se quisermos olhar com os olhos certos, vemos atividades estratégicas em todas as áreas da economia. A propriedade dessas atividades e dessas empresas, ser pública ou ser privada, não determina o sucesso dessa atividade, achamos nós. Depois queixa-se o Bloco de Esquerda que, com uma gestão direcionada para a distribuição de dividendos e para os lucros, resultaria a diminuição de investimento em infraestruturas, a diminuição da qualidade de serviço, que se colocarão em causa investimentos estratégicos. É muito difícil de compreender que uma empresa privada que tenha com vista a distribuição de dividendos e o lucro não realize investimentos, não aumente a qualidade de serviço. As piores empresas são exatamente aquelas que prestam maus serviços, são aquelas das quais os lucros baixam. E queixa-se o Bloco de Esquerda que se coloca em causa um investimento estratégico do novo aeroporto de Lisboa. Nós dizemos ainda bem, se calhar. Porque, francamente, aquilo que estivemos a ver no passado, e o Bloco de Esquerda também se refere a isso na ANA, no caso de um importante investimento como o aeroporto de Beja, foram investimentos terríveis feitos nesta matéria que empataram capital nacional em infraestruturas que o Bloco de Esquerda acha boas. Muito francamente, da forma que estão utilizadas, é capital que está a ser aplicado em áreas que não estão a ser produtivas, como as áreas da manutenção dos aviões, do aluguer de automóveis, lojas de retalho, banca, terminais de ferido, o aeroporto de Beja, que são especificamente referidos neste projeto de resolução. Bom, e enfim, este tipo de argumentos acaba por aparecer um pouco em todos os projetos de resolução. Eu vou-me abster de os ler um a um e de os analisar um a um, fazendo apenas uma referência que me parece caricata, mas que me parece importante, na argumentação aduzida para a questão da privatização dos CTT, em que se diz que é muito importante a presença dos CTT ser pública pela comercialização dos certificados de aforro. Bom, lá está, voltamos à outra questão. Mais do que os certificados de aforro como mecanismo de poupança, são as contas à ordem e a prazo, e também não passa, espero eu, ao PCP defender aqui a nacionalização ou a renacionalização da banca, ao bloco de esquerda, perdão, a nacionalização da banca. Mas depois, além destes... Passará pela cabeça, porventura, mas não o põe por escrito, não sei. A questão aqui, Sr. Presidente, é também, naturalmente, uma questão tirando estas questões mais ideológicas, uma questão prática. Disse aqui o deputado Pedro Filipe Soares, e está escrito também nos projetos de resolução, que anteriores privatizações nunca resolveram o problema do déficit. Isso é natural, porque desde logo a receita das privatizações não abate ao déficit, como sabem os seus deputados, mas o Bloco de Esquerda não está a compreender uma coisa. Quando diz que, por exemplo, a privatização da ANA permitiria encaixar 1.200 milhões de euros, mas que afinal o Estado tinha recebido 27 milhões de euros de dividendos e que isso, portanto, deixará de receber isso. Não compreendo que, se abater a dívida, o Estado também pagará menos juros no futuro e está a pagar, e está, aliás, a endividar-se em juros todos os anos para pagar novos juros, e que as receitas das privatizações que servirem para pagar dívida vão ter um efeito positivo sobre os juros que o Estado português paga todos os anos, e alguns deles, aliás, todos os meses. Aquilo que está aqui em causa, naturalmente, é a forma como estas privatizações são feitas e a forma como é gerida o caderno de encargos e a regulação e a concorrência. Aliás, no documento sobre a privatização da EDP, o Bloco de Esquerda lamenta-se de uma possível desistência por parte do Governo da gestão estratégica da economia nacional. Eu devo dizer que muitas vezes a gestão estratégica da economia nacional é que nos pôs na situação que hoje estamos. As medidinhas, os planozinhos, os setorzinhos estratégicos e muitas das estratégias dos governos, que afinal é o somatório das estratégias dos governos que chega e que nos deixa na situação atual, mostra, quanto ao CDS, uma coisa. É que o Estado tem que fortalecer o seu papel regulador, tem que ter uma posição muito firme e muito forte nos cadernos de encargos que faz a quem compra estas empresas, e que, se o fizer de uma forma como nós acreditamos que vai ser, de uma forma competente, de uma forma firme e de uma forma forte, o Estado português não irá perder, os consumidores e os contribuintes portugueses não irão perder com a privatização destas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sob a forma de projetos de resolução, temos nesta comissão, nesta legislatura, pela primeira vez, o tema das privatizações de algumas empresas que operam em setores estratégicos ou que desempenham serviços públicos essenciais. A questão, ao contrário de alguns deputados que se pronunciaram sobre este tema, não é económica, é política. Estas empresas e outras, este tipo de empresas e outras, pela sua natureza estratégica ou pela natureza do serviço que desempenham, demonstraram no passado e demonstram hoje e demonstrariam no futuro que a sua atividade económica, do ponto de vista da sua rentabilidade, é benéfica para o Estado, é benéfica para o país e é benéfica para os cidadãos em geral. A leitura que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado Michael Zoifer, quase, estive lá perto, desculpe lá, não é verdadeira, isto é, a história das privatizações em Portugal demonstra que os benefícios, estou a falar apenas em termos económicos, resultantes das privatizações para o Estado e para o país foram rigorosamente nenhumas. Porque o Estado e o país perderam dividendos, perderam impostos, e aquilo que é argumentado de ganho suplementar de dívida e de abatimento de juros, como se prova, não resolve o problema estrutural da economia. O problema estrutural da economia, em termos de diminuição do pagamento das responsabilidades externas e inerentes em cargos financeiros, resolve-se reforçando a economia e não privatizando empresas que dão lucro, nem privatizando empresas que têm serviços públicos estratégicos. Voltamos ao debate. E é um debate que, pese embora a tentativa de diferença, aliás, quando ouvi o deputado Pedro Santos, eu não sabia bem quem é que estava a ouvir. Pensei que era algum camarada meu que tinha sido eleito sem eu saber, ou alguma pessoa que tinha sido eleita que eu também não sabia, do Bloco de Esquerda. Bem, olha, afinal, não conheço aquele deputado. Ah, afinal, é do Partido Socialista. É porque aqui há 2 meses passados, o discurso que eu ouvi ao seu deputado Pedro Santos era aquele que Eu não conseguia ouvir a nenhum deputado do Partido Socialista. Pois, sabe, mas é que eu tenho muita dificuldade em distinguir as posições partidárias das posições pessoais. Por essas razões é que os senhores, terminado um ciclo eleitoral, entram numa eleição de um líder, de um novo líder, sem falar uma palavra do passado recente. Esse é o vosso mal. Esse é o vosso mal. Mas eu não me quero meter por dentro daquilo que são os assuntos internos de outros partidos. A verdade é que este tema unifica completamente o PS ou o PSD. Por mais que... E o CDS? Peço desculpa de ter excluído o CDS. Eu sei. É verdade. Aliás, nós sabemos qual era o programa do Partido Socialista. Sabemos que não é preciso vir o memorando da Troika para nós sabermos quais são as empresas que o PS queria privatizar. E todas estas e muitas mais, mais 13 estão na lista das privatizações do PS. E, portanto, vamos nos deixar de argumentos superficiais de processos de concurso público, de concorrência acrescida ou não, porque isso são aspectos acessórios para omitir o essencial. E o essencial é a transferência para grupos privados daquilo que são empresas de setores estratégicas e empresas de serviços públicos. E estamos, naturalmente, perante essa transferência, que é um favor prestado aos grandes grupos privados. Porquê? Naturalmente, a economia nacional precisa do investimento nacional e estrangeiro, desde que seja um investimento adequado e conforme as regras e aos interesses nacionais. E esse investimento é bem-vindo. Mas do que o nosso país precisa, quer por parte dos investidores nacionais, quer por parte dos investidores estrangeiros, é um investimento empresarial tocur, isto é, propriamente dito. E a verdade é que esse investimento é um investimento com risco. É um investimento que deve, como qualquer investimento em qualquer parte do mundo, assumir o seu próprio risco. Ora bem, o que nós, PS, PSD, CDS, querem colocar na mão destes investidores é um investimento sem risco. Tomem lá isto. Comprem pelo melhor preço, porque isto é um investimento seguro e sem risco. Exatamente o contrário daquilo que o país necessitava. Assumindo e absorvendo toda a liquidez que existe no mercado neste momento, que impede que o desvio dos investimentos seja feito em setores de risco, que era aqueles que o país de facto necessita. Isto é, a liquidez do mercado, a pouca que existe em termos internos e a pouca que existe em termos externos, vai ser dirigida para o negócio certinho, que o Estado lhe dá de mão beijada. Isto é, tomem lá estas empresas que dão todas lucro. Quando a perspectiva do negócio, a perspectiva empresarial, é tudo menos isso, meus senhores. Estou a falar do vosso ponto de vista, PS, PSD, CDS. E o que é que os senhores dizem? Não, não investam em risco, investem na certeza. Isto é tudo aquilo que é anti-económico, tudo aquilo que o país não necessita, tudo aquilo que nós, como país, com dificuldades, neste mês, não necessitamos. E é isto que os senhores querem oferecer. À custa de quê? De empresas estratégicas, lucrativas, ou da segmentação de empresas em serviços públicos, oferecendo a carne aos grupos privados, isto é, oferecendo a parte que dá lucro, a parte que não tem risco, e naturalmente ficando o público, o Estado, com as partes que dão prejuízo. E, portanto, naturalmente, sendo um tema que regressa a esta comissão, que vai naturalmente esteve no passado recente e vai continuar a estar no futuro, seguramente, no debate político, a perspectiva de não é só suspender os processos de privatização, como aqui se pede, mas de impedir a privatização destas empresas, porque suspender, até parece que se suspendesse, que amanhã se poderia continuar, porque seria bom, do nosso ponto de vista, não é isso? Nós não queremos suspender, queremos eliminar os processos de privatização destes. E, portanto, naturalmente, o mínimo que se pode fazer é suspender os processos e, naturalmente, estamos de acordo com a perspectiva que se coloca com estes projetos de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que neste debate devemos primeiro separar o que é a parte da fábula do que é a realidade. Na parte da fábula tivemos diversos argumentos que foram aqui indicados, o primeiro dos quais que o PSD ou que o CDS tenham alguma vez negociado alguma coisa com a Troika. É fábula, não negociaram. E por isso dizer o contrário é estarmos aqui a discutir o vazio e não vale a pena fazê-lo. Se assim tivesse sido, muito estranhamente teríamos uma semelhança tal entre o memorando por vós assinado e o PEC 4 por vós rejeitado. Segunda parte desta fábula que está a ser aqui indicada. Segunda fábula que está a ser aqui indicada é a fábula de que a privatização destas empresas. Segunda parte desta fábula é de que a privatização destas empresas é essencial para a promoção da concorrência. Nós ouvimos exatamente dos partidos que agora estão a dizer isto, ouvimos o mesmo argumento à quando da privatização da Galp. E, curiosamente, são os mesmos que, depois da Galp estar quase totalmente privatizada, dizem que se privatizou o monopólio natural e, por isso, agora não há concorrência. Bem, entendam-se. Uma das duas coisas não está bem. E, por isso, quando se privatizam monopólios naturais, como é o caso do CTT, como é o caso da ANA ou como é o caso da REN, efetivamente não se favorece concorrência nenhuma. E se quando se privatiza empresas, que estão a agir sobre espaços regulados, também não se promove concorrência absolutamente nenhuma. E por isso esta é a segunda parte da fábula. A terceira parte da fábula é de que estas privatizações, de alguma forma, têm ajudado para, ou ajudarão para a diminuição da dívida pública. E eu releio, o que terá sido difícil de ouvir a alguns deputados, eu releio que não é um documento nem do Bloco de Esquerda, nem de qualquer outra pessoa relacionada com o Bloco de Esquerda, é um documento da UTAU, que diz o seguinte: as receitas das privatizações têm uma importância relativamente modesta para a futura redução da dívida pública. Eu junto a isto uma outra argumentação que é inequívoca, é um facto, que é a de que os dividendos dados pela REN, pela EDP, pela ANA e pelo CTT suplantam a redução de pagamento de juros que o abatimento da sua dívida, do seu espaço de privatização da dívida, aguentam. Por isso, na prática, indo ao ponto de vista económico, nós vamos perder mais dinheiro privatizando do que mantendo estas empresas sob a alçada do Estado. Mas, do ponto de vista político, há com certeza aqui questões importantes que vale a pena analisar. Será que esta sede do mercado de PSD, CDS e um pouco medo do PS aceita ou não aceita que nós tenhamos uma fuga de centros de decisão de setores estratégicos para o estrangeiro? Porque é na prática isso que estamos a fazer. Quem quer privatizar de uma bolada só 20% da EDP não está à espera que seja capital português que vá comprar esses 20%. Se quem quer privatizar 49% da REN, nesta situação que nós vemos, não está à espera que seja capital português que vá assumir esta vertente. Por isso, a pergunta é, aceitam politicamente esta fuga de centros de decisão para o estrangeiro? Porque é isso que está inerente a este plano de privatizações. Uma segunda nota neste ponto de vista de debate é se aceitam também a fuga de capitais para os estrangeiros decorrentes de ação em Portugal, como acontece, por exemplo, na EDP. Mais de metade dos dividendos que a EDP distribui vão direitinhos para o estrangeiro. E vocês querem, afinal, que o mesmo aconteça com o CTT, com a REN e com a ANA. E já agora, sobre a questão da ANA, convém dizer também o que é que se pensa para o setor aeroportuário nacional. Dizia-nos o seu deputado Michael Zoifert, e agora penso que acertei no nome, treinei bastante em casa para o conseguir. Dizia-nos há pouco que quem pensa que a ANA é estratégica para Portugal, que se engane, qualquer que terá sido mais ou menos esta a ideia. Bem, eu pergunto-lhe se sabe o que é que significaria, por exemplo, se a ANA fosse comprada, na sua maioria, pelo capital espanhol, decorrente da ANAF. Pergunto-lhe o que é que aconteceria. É que o core business da ANA, que é neste momento o seu espaço geoestratégico para a América Latina, seria substituído o aeroporto de Lisboa por o aeroporto de Madrid. Digam, se isto é de pouca importância, eu parece-me que não estamos a falar com seriedade sobre o problema.
Senhores deputados, peço algum ruído de sala, peço maior atenção para a intervenção do nosso colega. Quero prosseguir, Sr. Deputado.
Há verdades que são difíceis de ouvir, Sr. Presidente. Há verdades que são difíceis de ouvir. E por isso, nós não estamos a falar, ou pelo menos a direita e o Governo não quer ter sobre este tema um debate sério, porque foge a estas questões fundamentais. Isto representa fuga de centros de decisão, fuga de capitais, fuga de promoção de coesão territorial e fuga de poder decisivo dos portugueses para empresários estrangeiros. Se tudo isto é politicamente aceitável para quem defende o mercado, eu devo dizer que se esqueceram muito rapidamente do que se passou em 2008 e se calhar deveriam lembrar-se que foi exatamente todo o espaço de áreas fundamentais para o mercado que levou a esta crise que ainda hoje vivemos. Dizer, para terminar, Sr. Presidente, que todas estas empresas que estão aqui nos projetos de resolução são lucrativas. Vejo que o PSD se imiscuiu de falar sobre elas no concreto, preferiu fazer uma teoria filosófica sobre todo o setor empresarial do Estado, porque incomoda falar do problema em concreto. Muito, muito bem, registámos tomámos nota dessa situação. Mas todas elas são lucrativas, todas elas dão dividendos ao Estado e todas elas são fundamentais para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais pedidos de intervenção. Significa isto que podemos passar à resolução seguinte? Está feita a discussão desta? Será feita ainda sobre esta resolução?
Não sobre a próxima discussão, Sr. Presidente.
Então, permita-me aqui. Sobre esta resolução aqui, nós, portanto, o que vai ser feito aqui, vamos proceder à elaboração do adequado relatório de comissão e a resolução será objeto de votação sem discussão em plenário. É sobre a resolução seguinte, sobre a forma de interpelação à mesa, presumo, dado que não é autor, né? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tratava-se de ver-se da possibilidade de alterar a ordem da discussão dos projetos de resolução do 20 e 23, portanto, para um momento... Fazer primeiro o 24.
Então estamos com a mesma dificuldade.
É que nós estamos com o problema.
Então podemos avançar. O Partido Socialista, o PSD não está em condições de fazer neste momento o debate da 20 e da 23 e o PS, pelo que percebo, não está em condições de fazer do 24. Bom, então nós vamos avançar com... Se o Bloco de Esquerda está de acordo, avançamos com a ordem de trabalhos?
Não, é neste momento.
Não é um pedido de adiamento, é um pedido de alteração na ordem de trabalhos. Enfim, está de acordo? Então vamos prosseguir com outros pontos da ordem de trabalhos. Bom, o ponto seguinte, ponto 3. O ponto...
Sr. Presidente, a 24 também é para esperar?
PS pediu agora, eu ia exatamente passar à 24. O PS pede aqui que se espere...
Está bem.
Um momento para 24. Mas faremos também a discussão hoje.
24 é nossa, não é?
É do PCP. PCP sobre relativa à terceira repartição de finanças de Gaia. Bom, ponto 3 é a distribuição de um projeto de lei 15/12 do Bloco de Esquerda que majora o subsídio de desemprego para os casais desempregados. Nós estamos novamente naquela fase ainda de acerto de procedimentos com a presidência da Assembleia nesta fase inicial de trabalhos. Eu não tenho nenhum problema em proceder à distribuição deste relatório aqui. Ainda que a iniciativa foi igualmente distribuída à 10ª Comissão de Segurança Social e Trabalho, e lendo o projeto, que tem aliás em termos substantivos de artigo único, ele parece mais adequado à sua discussão, que o relatório base seja na 10ª. Na décima, podemos ter, nada impede que haja dois relatórios. Portanto, se for assim, se estiverem de acordo, fazemos a distribuição aqui.
Sr. Presidente, eu Poderemos fazer dois relatórios. Parece-me que é trabalho também desnecessário sobre esta matéria. Eu concordo com a sua opinião que isto deveria passar para a 10ª Comissão.
Então, se estiverem, dado que o partido proponente tem a mesma posição da mesa, eu sugeria que, e até que a presidência indica a 10ª como comissão competente, eu acho que dispensávamos a elaboração de relatório nesta comissão relativamente a este projeto. E passemos então ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a apreciação e votação do requerimento. Bom, mas neste momento não está o PCP, portanto que é o projeto... peço desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Mas o Sr. Deputado pretende fazer a apresentação do... Então vamos discutir talvez o ponto seguinte e voltamos entretanto às resoluções. Então vamos discutir o ponto 4, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do professor Diogo Freitas do Amaral, sobre a questão do fim das Golden Shares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares quer apresentar o requerimento e iniciar a discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento já tinha sido oralmente apresentado na passada semana. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que foi dito. Eu penso que todos conhecerão o pensamento do professor Diogo Freitas do Amaral sobre a matéria. Dizia ele que é necessário promovermos a manutenção de centros de decisão no nosso país e que a Golden Share funciona exatamente nesse sentido. Se, até de uma forma muito genérica, resumindo as suas palavras, se optarmos pelo fim das Golden Shares, a própria Assembleia da República deveria ter instrumentos para impedir que essa fuga de centros de decisão. Portanto, o que eu poderia, e esta aqui é a parte nova sobre esta discussão, e dado que na próxima semana teremos um debate em plenário exatamente sobre Golden Shares, eu poderia, se possível, se houvesse a aprovação deste requerimento e se houver a disponibilidade do professor Freitas do Amaral, que possamos ter a sua audição na próxima terça-feira, à tarde, ainda antes da discussão em plenário, ou na quarta de manhã, na reunião da comissão. Agora, obviamente, partindo do pressuposto que não haverá impedimento para a aprovação deste requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, há aí dois requisitos básicos, a aprovação e a disponibilidade do professor Freitas do Amaral. Tratemos de cada um, tratemos por essa ordem desses requisitos. Sobre esta, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, o tema é um tema importante, é um tema que pode ser sempre motivo de discussão e de reflexão. A verdade é que parece esta iniciativa completamente extemporânea. Porquê trazer o Dr. Freitas do Amaral? Quer dizer, se me dissessem assim, podemos fazer um debate sobre a matéria das Golden Share e trazer cá pessoas que têm pensamento diferenciado sobre a matéria e fazer um debate, muito bem. Agora, irmos buscar o elemento que secunda aquilo que eu estou a defender ou que outro está a defender, não parece seja uma forma séria de fazer um debate sobre esta matéria. Portanto, uma iniciativa completamente isolada sobre algo que já está decidido, que há montanhas de tempo o país era questionado pelas instâncias europeias a pôr um fim a algo que não era aceito no direito comunitário. Que é um compromisso que foi assumido pelo governo anterior, subscrito também pelo PSD e pelo CDS ainda antes das eleições, e que está a ser concretizado, não parece que seja motivo para fazer essa audição. Agora, um debate político, certo que é importante, e aliás está agendado. O Partido Comunista agendou ontem, para a próxima quarta-feira, uma apreciação parlamentar sobre o decreto que põe o fim das Golden Share e, portanto, fazer um debate político sobre a matéria é algo que eu acho perfeitamente legítimo. O PCP, não, fiz a referência, foi o PCP que o agendou. Portanto, um debate político sobre a matéria acho que é perfeitamente justificado que se faça. A audição à personalidade A ou à personalidade B, completamente isoladas, penso que não faz sentido e, por isso, este requerimento não terá a votação favorável do PSD.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este requerimento diz respeito a uma matéria muito específica, já foi dito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, que é uma matéria que consta do memorando de entendimento, que há compromisso do Estado português. Não é uma matéria que comece sequer com o memorando de entendimento, porque há jurisprudência dos tribunais europeus no sentido de condenarem a existência deste tipo de mecanismos em empresas portuguesas e do Estado intervir no mercado através destes mecanismos considerados ilegítimos à luz do direito comunitário. O que está aqui em causa já não é a discussão, poderíamos fazer uma discussão académica sobre a justificação ou não desse tipo de, entendimento pelas instâncias europeias. Nós, infelizmente, já, ou felizmente neste caso, já passámos essa fase. Há um compromisso do Estado português, há uma decisão do Governo, há espaço certamente sempre para discussão política, nos termos em que, por exemplo, o PCP a propôs em sede de apreciação parlamentar. Parece-me que já ultrapassámos a fase de um debate teórico sobre esta matéria, e nós temos que ter noção que os debates nesta Comissão, com esse tipo de profundidade académica, podem ser interessantes para matérias em função da sua complexidade, o justifiquem, e que essas discussões possam ter utilidade para uma possível decisão futura. Manifestamente não é o caso, e optarmos aqui por um tipo de modelo de cada partido convocar pessoas exteriores à Assembleia para virem aqui suportar as posições dos partidos e fazermos aqui uma espécie de discussão político-partidária por interposta pessoa, não me parece que tenha qualquer utilidade para a função que temos nesta Comissão.
Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, longe vão os tempos, ou melhor, não vão muito longe, também há um bocado falei em mês e meio, vai há mês e meio, em que o PS e o PSD, o PSD e o CDS, perdão, o PSD e o CDS estavam também disponíveis para ouvir aqui na Comissão tudo o que fosse proposto. Longe vão os tempos, parece que foi há ano e meio, não, foi só há mês e meio. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e estas mudanças de posições vão ocorrer rapidamente em muitas coisas. Para já ainda é de uma forma soft, é só para académicos. Depois veremos onde chega. A verdade é que se estivesse aqui o deputado Michel Zoifer, espero não ter trocado o nome, ele diria aqui muito bem, dadas as suas ascendências alemãs, de que, por exemplo, na Volkswagen, o Estado alemão tem uma golden share que se mantém e existe um poder decisório. O que é, Sr. Deputado? O que é que faz diferente?
Senhor Deputado, terá oportunidade, queira prosseguir.
Não, mas esta parte é sui generis, eu vou reproduzi-lo. Porque não é o Estado Federal. É um dos Estados Federados que tem uma posição de golden share na Volkswagen. Como se o Estado Federal alemão, em termos de intervenção pública, fosse diferente da intervenção pública. Do Estado Federado, não sei qual deles é. Pronto. Era como se, por exemplo, na Madeira, tivesse uma golden share sobre a CTT, por exemplo. Exatamente. Olha, eu até não me importaria. Ou a região autónoma dos Açores. Pá, porque os jardins passam e as flores voltam, percebe? E, portanto, há sempre mudança do serviço público. Nesse caso, as flores passam e os jardins mantêm-se. Está bem. Isso é o que o senhor julga. Portanto, se o deputado, voltando ao meu argumento inicial, que foi aqui, não é torpedeado pelo senhor deputado João Almeida, no bom sentido, naturalmente, a verdade é que há muitos países europeus, e é aí que eu queria chegar, só dava o exemplo alemão por causa do deputado, que é que está, há vários países onde a situação se mantém incólume. E não há ameaça externa nenhuma que faça o Estado Federado, que tem uma posição de golden share na Volkswagen, a mudá-la. Meus caros, não há não. Vocês bem sabem que não há. E aliás a reação visual que eu vejo nas vossas caras, excetuando o deputado João Almeida, por razões estratégicas, de facto mostra que eu que tenho razão. Vocês dão assentimento a isto. De facto é assim. Só Portugal, que é bom aluno, é que se põe de cócoras para modificar uma situação a que não é obrigado de facto. Bom, e naturalmente nós prosseguiremos o debate na quarta-feira. Lamento que os senhores agora tenham mudado de assunto, isto é o essencial, mudado de posição relativamente a estas propostas. Aliás, nós iríamos, se vocês o aprovassem, juntar a este nome do Diogo Freitas do Amaral outras pessoas, por exemplo, o professor Campos e Cunha. Suponho que vocês gostariam de ouvir, pelo menos aqui há 15 dias gostavam. Iria propor, por exemplo, o doutor Otávio Teixeira. Talvez vocês não gostassem tanto de ouvir, mas iriam ouvir aqui. Eu iria propor estas pessoas a associar a audição do doutor Freitas do Amaral. Como, pelos vistos, a posição é de rejeitar a audição do doutor Freitas do Amaral, fico-me pelo voto.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para fazer... Sr. Presidente, só para fazer referência, nomeadamente àquilo agora que disse o deputado Honório Novo, que passou da substância do requerimento para a substância da matéria. E sobre a substância da matéria, mal seria que sobre esta matéria o PSD e o PCP tivessem a mesma opinião. Algo estava mal e de certo que eu não me estaria a sentir bem. Porque sobre essa matéria nós temos uma visão completamente diferente do funcionamento da economia e do funcionamento dos mercados. Agora, sobre o requerimento, reitero aquilo que disse, Sr. Presidente, e porque esse debate político será reservado para a próxima quarta-feira e não é aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não deixa de ser curioso que o espaço entre oposição e governo leva, quando se transita da oposição para o governo, todo o espaço de debate democrático que se possa dizer. As palavras, afinal, são vãs quando há alterações desta monta. E por isso dizer, em primeiro lugar, sobre a matéria em concreto. Diziam-nos que é inevitável que Portugal acabasse com as Golden Shares. Tenho aqui uma notícia de jornal, penso que todos terão visto, se não teriam a obrigação de ter visto, onde diz que as Golden Shares acabam em Portugal, mas mantêm-se em 9 países da União Europeia. Em 9 países da União Europeia. E por isso não é a questão do Estado Federal ou o Estado Nacional da Alemanha, são 9 países da União Europeia. E Portugal é que é o bom aluno que perde as suas Golden Shares. Precisar também que o pensamento do professor Freitas do Amaral não é o pensamento do Bloco de Esquerda. E nem era nessa matéria ou nesse intuito que o traríamos cá. Agora, o que o professor Freitas do Amaral diz, e eu penso que isso é que é relevante para esta Assembleia, e parece-me que seria de todo interesse que todos os grupos parlamentares o ouvissem, é que face a esta perda de poder decisório do Estado através do fim das Golden Shares, há hipóteses legislativas que a Assembleia da República tem para poder manter esse poder decisório debaixo da alçada do Estado. E isso é importantíssimo quando estamos a falar de setores estratégicos. E eu estranho como é que PSD e CDS, numa tentativa de blindar qualquer ataque, por ínfimo que seja, ao Governo, não queiram ouvir as sugestões do professor Freitas do Amaral, que depois podem ou não ser adotadas pelos grupos parlamentares, inclusive pelo PSD ou pelo CDS. Mas parece-me é que teria todo o interesse para o conhecimento profundo desta matéria, e até porque o professor Freitas do Amaral, ao contrário do que disse o deputado Duarte Pacheco, não é uma personalidade qualquer no panorama nacional. Eu lembro-me, por exemplo, que foi chamado enquanto perito para vários assuntos similares, até a comissões de inquérito aqui desta Assembleia. Por isso não estamos a falar de qualquer personalidade no âmbito nacional, estamos a falar de alguém que tem um pensamento que é respeitado, pode não ser seguido, mas é respeitado, tem um conhecimento profundo da jurisprudência internacional sobre esta matéria e por isso tinha todo o interesse em que os seus contributos fossem tidos nesta comissão. No fundo, retiro desta intenção de voto PSD e CDS, que afinal a vontade do Governo é de tentar circunstar o debate nesta Assembleia apenas aos diplomas que o Governo quer trazer e não a qualquer coisa que a oposição proponha.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só duas questões prévias e para esclarecer também, há pouco quando interrompi o Sr. Deputado Honório Novo, tinha a ver com o exemplo que o Sr. Deputado Honório Novo usou e com uma questão de rigor relativamente a esse. Se o Sr. Deputado Honório Novo tivesse usado o exemplo de Itália, por exemplo, estava muito mais próximo da situação portuguesa e de facto existe. A questão é que há um compromisso de Portugal, e foi isso que aqui foi invocado, há um compromisso no âmbito do memorando para que estas medidas sejam tomadas. Eu estou tranquilo com isso, porque não tenho nenhum interesse em manter o controle nessas empresas, nem acho que isso seja útil para o Estado português. Portanto, aí há uma divergência ideológica manifesta. E, portanto, o interesse que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem de uma discussão académica para manter um determinado tipo de controle, eu percebo-a, mas não comungo desse interesse. Agora, o que releva para aqui, para que não fique a questão de haver uma passagem de governo para a oposição ou da oposição para o governo e uma mudança de posição, eu expliquei aqui, posso voltar a explicar, que acho que a questão é da utilidade prática desta discussão, porque fazendo-se a discussão tinha que se fazer nos termos em que referiu o Sr. Deputado Honório Novo e não como propõe o Bloco de Esquerda, porque não faria sentido ouvir uma personalidade sobre uma matéria destas para aprofundar do ponto de vista técnico. A questão é esta. Havendo o compromisso que há do Estado português, não há margem para esta discussão académica. E, portanto, a utilidade dessa discussão académica é uma utilidade muito reduzida. Pode ser uma utilidade com um horizonte de há algum tempo para um dia vir a alterar este sistema. Pois, com certeza, podemos, no âmbito das conferências que estão previstas no plano de atividades, achar que se justifica e poderão os partidos propor fazermos uma conferência para essa reflexão. Agora, utilidade prática para os trabalhos da Comissão, neste momento, sinceramente, não tem.
Sr. Deputado Duarte Pacheco pediu novamente a palavra.
Sr. Presidente, só para fazer uma correção, por lapso, de certo, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fez a referência que a maioria só permitiria ou só seria disponível para discutir os diplomas do Governo. O maior exemplo que assim não é, é que na próxima semana o debate é por iniciativa do Partido Comunista Português.
Bom, senhores deputados, não tenho mais pedidos de palavra registados. Portanto, vamos pôr à votação o requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do professor Diogo Freitas do Amaral sobre o fim das Golden Shares. Quem vota a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, o requerimento foi rejeitado com o voto a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Teve o voto contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Partido Socialista. Eu perguntava, confirmando, o PSD e o PS estão em condições de voltarmos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, à discussão dos três projetos de resolução que estão ainda, cujo debate não se realizou. Então, iniciaríamos este regresso ao ponto 2 pelo projeto de resolução 2012 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a suspensão da relação com as agências de notação de risco Moody's, Standard & Poor's e Fitch, e a proposta de uma agência de notação de risco europeia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que sobre esta matéria o Bloco de Esquerda já vinha alertando para a necessidade de romper para com o domínio das agências de rating referenciadas já desde o início de 2010. Infelizmente, nem o PS, nem PSD, nem CDS viam nessa altura a necessidade de envidar esforços no sentido de criar uma agência de rating europeia. Infelizmente, a realidade mostrou que quão erradas estavam estas posições e, particularmente, PSD e CDS já mostraram, a reboque do Presidente da República, que estavam agora numa posição diametralmente oposta e até já pugnam para essa existência de uma agência de rating europeia. Sobre o conteúdo concreto da matéria, dizer que está aos olhos de todos, só não vê quem não quer, que existe um ataque especulativo sobre toda a zona euro, feita de forma concertada por parte das agências europeias e agudizado pela incapacidade europeia de fazer frente a este ataque. E isto agudizou-se também pelo facto de a Europa, ao contrário, por exemplo, da China, dos Estados Unidos, não ter uma agência europeia de referência capaz de poder mostrar como efetivamente a realidade das dívidas públicas europeias era diferente daquela que era relatada e classificada por estas três agências. Nesse sentido, foi com bons olhos que percebemos que há uma mudança europeia sobre a matéria e que até o Banco Central Europeu deixou de tomar em conta o conteúdo do rating destas agências e por isso é necessário, aos olhos de todos, a criação de uma agência de rating europeia. Por outro lado, não faz sentido, se nós reconhecemos que há aqui um ataque especulativo dessas agências sobre particularmente Portugal, não faz sentido que Portugal continue a pagar os milhões de euros que paga anualmente para ser, no fundo, atacado. É o que se chama dar o ouro ao bandido. Estamos aqui a dar uma recompensa depois do ataque que nos fazem. E nesse sentido, e até porque, de momento, o que nos interessa para o rating português seria até as circunstâncias do Banco Central Europeu. Se o Banco Central Europeu deixou de olhar para a dotação financeira destas três agências, faz todo o sentido que Portugal também deixe de pagar para estas agências financeiras e, por isso, quebre os contratos, utilize esse dinheiro de forma muito mais inteligente noutras matérias e, no fundo, também coloque aqui este corte na despesa, nesta despesa que é verdadeiramente inútil e que não está à altura das exigências que o país tem neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro pedidos de intervenção.
Posso?
Sr. Deputado João Galaba.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente. Pedro Filipe Soares. As agências de rating têm certamente efeitos perversos sobre o mercado. Até de um ponto de vista liberal, as agências de rating não deviam existir. Porque, como sabem todos os liberais, os mercados processam de forma eficiente toda a informação e, portanto, não precisam de entidades que funcionem em oligopólio para fornecer uma informação que o mercado por si mesmo já consegue fazê-lo. Depois, as agências de rating são procíclicas, têm uma estrutura oligopolista. Muita gente critica a concentração de mercado. O problema é que não podíamos deixar de ter uma estrutura oligopolista pela simples razão que se essa estrutura não fosse oligopolista, não havia agências de rating. Ou seja, as agências de rating, para funcionarem enquanto agências de rating, têm de ter poder de mercado. Portanto, podemos fazer todo este tipo de considerações sobre as agências de rating, mas há um problema, que é... Portugal, por si só, não tem capacidade para prescindir dessas agências de rating. No dia em que Portugal, unilateralmente, prescindisse das agências de rating, ficava sem acesso aos mercados. Obviamente que a parte do poder das agências de rating decorre de meras decisões administrativas, nomeadamente o facto, por exemplo, do BCE exigir o rating dos ativos para poder aceitá-los como colateral. Mas isso é uma decisão do BCE, que ainda bem que, por necessidade e não por convicção, a semana passada ou há duas semanas, decidiu abandonar a exigência, os requisitos mínimos de rating para aceitar títulos da dívida portuguesa como colateral para financiar a economia portuguesa, neste caso o setor financeiro. Mas isto nada tem a ver com Portugal diretamente. Este pedido do Bloco de Esquerda é profundamente irresponsável, porque vocês têm que responder se nós... Primeiro, nem se percebe muito bem o que é isto de Portugal prescindir, mas Portugal, o que é Portugal? As empresas todas portuguesas? O Estado português? Não se percebe muito bem o que é que vocês querem dizer com Portugal. As empresas portuguesas, eu não vejo como é que elas poderiam prescindir unilateralmente das agências de rating, sinceramente, porque cabe ao Bloco de Esquerda explicar como é que no dia a seguir, se já são hoje difíceis as dificuldades de financiamento das empresas, como é que o Bloco de Esquerda asseguraria que no dia a seguir essas empresas conseguiam continuar a financiar-se nos mercados. E até darem uma resposta cabal sobre esta questão, este vosso projeto de resolução não é mais do que uma mera proclamação ideológica, que não tem, de facto, qualquer sentido prático no momento atual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que a tarefa está bem mais facilitada, até pela forma como o deputado João Galama trouxe o tema ao debate. Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Também o cumprimento. Vejo que está muito bem disposto. Exatamente. Dar conta que na preparação, digamos, desta discussão, que me parece que é um tema importante, e portanto o Bloco de Esquerda também tem essa oportunidade, é um tema atual, sendo certo que a vossa iniciativa política, de facto, é exatamente isso mesmo, é uma afirmação de uma posição ideológica do Bloco de Esquerda, que se confunde às vezes naquilo que é a fundamentação da iniciativa com alguns recortes de imprensa e que, no fundo, nos atualiza da informação que tem sido inscrita na imprensa nos últimos dias, mas confesso que aquilo que propõe, que é a parte substantiva do projeto de resolução, naturalmente todos compreendemos, até o próprio Bloco de Esquerda, que são matérias que não estão ao nosso alcance e muito menos objeto de uma recomendação ao Governo. Eu, por exemplo, enunciava o primeiro ponto do projeto de resolução, onde Vossas Excelências propõem que Portugal recuse a submissão da dívida portuguesa às agências de notação privadas. Eu não estou a ver como é que isto é possível, porque não estou a ver que nós, de uma forma unilateral, consigamos recusar ou dar informações ou declarar guerra económica ou financeira a uma agência de notação. Também não me parece viável que Vossas Excelências proponham que o Banco Central Europeu se transforme, enquanto não for criada, digamos, um princípio que podemos até partilhar, uma agência de notação europeia, credível e independente, que o Banco Central Europeu se transforme numa agência de notação. É isso que Vossas Excelências propõem no ponto 4 do projeto de resolução. Portanto, parece-me que a vossa posição já era conhecida, fomos todos recordados do tema, conforme há pouco disse, e atualizados naquilo que foram um conjunto de declarações públicas também de responsáveis políticos nacionais e europeus. Naturalmente não está ao nosso alcance, e muito menos também desta Assembleia da República e também do Governo, qualquer de uma das matérias que substantivamente Vossa Excelência inscreve no projeto de resolução. É uma afirmação de princípio, compreendemos, querem marcar a notícia, mas ela própria, o projeto de resolução é uma notícia, é uma compilação de notícias da imprensa dos últimos dias e, portanto, é isso que significa, não mais que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, existem muitas agências de rating, até existe uma em Portugal. Muita gente não sabe, mas existe uma em Portugal. Eu sei que os senhores sabem, mas não é do conhecimento público. Alargado a existência de uma agência de rating nacional, pelo menos com responsáveis em Portugal e funcionando e operando, sobretudo, no mercado nacional. Eu julgo que a solução para, digamos assim, esta dicotomia curiosa também que mudou em 15 dias, mais terceira coisa que mudou em 15 dias, que eu assinalei. A opinião sobre as agências de rating também mudou em 15 dias de uma forma assinalável. Aqueles que há um mês atrás diziam que se deveriam, ou dois meses, deviam respeitar integralmente aquilo que as agências de rating diziam, enfim, mudaram de opinião e afinal já são uns energúmenos. Esses homens das agências de rating até promoveram nas Caldas um boneco nacional virado especialmente para as agências de rating, veja lá. O que, aliás, é curioso e tipicamente português. Mas eu não entraria por aí, entraria sobretudo pelas agências de rating. Eu julgo que as avaliações de risco das, enfim, das empresas, dos créditos, do mercado de crédito, etc., deveria caber, isso sim, a instituições públicas independentes. Designadamente a partir da intervenção dos próprios bancos centrais nacionais ou até do próprio Banco Central Europeu. Não vejo mal nenhum que a independência da avaliação pudesse e devesse ser feita a partir daqui. E é pena que não seja. É pena que não seja. Portanto, nesta componente, nós identificamos com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Nesta componente. Na parte em que o projeto de resolução aborda este tema. Agora, sendo verdade que há muitas agências de rating, se a criação de uma agência europeia de rating fosse, como parece depreender daqui, a constituição à imagem e semelhança de mais uma agência de rating, não vemos que essa agência de rating, pelo facto de refletir interesses europeus, se a Constituição fosse idêntica à Fitch ou à Moody, interesses privados, que pudesse agir ou agisse nos mercados de forma diferenciada. E, portanto, esta perspectiva da criação, nesta ótica de uma agência de rating, não acrescenta rigorosamente nada, do nosso ponto de vista, e não é a solução do problema. A solução do problema não é criar à imagem da Moody uma Moody europeia. Isto é, em que os capitais sociais privados que refletem a atuação da Moody's, ou da Fitch, ou da Standard & Poor's, agora refletisse os interesses privados de uma qualquer agência de rating que tivesse peso no mercado, mas cujos origens de interesses privados, de fundos de investimento ou do respectivo capital social, fosse europeu. Não vemos que isto possa resolver o problema. Agora, naturalmente, isto resolve-se se as notações de avaliação do crédito e dos mercados, etc., etc., das empresas, fosse feita por instituições públicas independentes. Um pouco na linha de que, por pressão externa, o Banco Central Europeu, aqui foi dito por João Galamba e bem, foi feito por impulso, por pressão recentemente, mas que deveria ser constituir um paradigma da atuação dos bancos centrais para dirigir... Não, avaliada quem deveria ter o papel primacial na avaliação ou na credibilização dessas notas deviam ser as instituições públicas ligadas às instituições monetárias. Naturalmente estou a incluir o Banco Central Europeu, mas estou também naturalmente a incluir os bancos centrais europeus, os bancos centrais nacionais. E, portanto, reconheço que aqui há parte neste projeto de resolução que, com a qual nos identificamos, que é esta parte, nesta componente, esta ótica, mas a criação, tucur, de uma agência europeia não acrescenta, na nossa opinião, rigorosamente nada à situação atual. Rigorosamente nada. Pode criar mais uma Moody, mais uma Standard & Poor's, mas mais nada do que isso. Como é que se chama a nacional? Agência Portuguesa de Rating, mais uma Agência Europeia de Rating, não sei, companhia, não é agência, é companhia. Eu tenho lá um dossiê que me enviaram um dia destes, ainda não li, mas aquilo é tão complicado, tão extenso que eu não... Eu sei, mas isso é para você que gosta dessa leitura. Pronto, mas que, de facto, não acrescenta nada àquilo que seria interessante e útil do ponto de vista da credibilização pública das avaliações de risco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Bom dia a todos. Quando estamos a falar nesta questão das agências de rating, acho que é uma coisa que nós não podemos esquecer. É que quem atribui crédito às agências de rating são os investidores. E, portanto, é aos investidores e quem atua nos mercados que o Estado português tem de convencer. Portanto, podemos criar aqui as agências de rating que nos interessarem, mas se elas não forem credíveis e não fornecerem informação que os mercados ou que os agentes dos mercados considerem relevantes e credíveis, a criação fica-se por aí. Mas a verdade é que esta recomendação do Bloco de Esquerda pressupõe aqui, parece-me, que seja uma agência de rating pública. E isto traz-nos problemas diferentes do que aqueles que estávamos aqui a tratar. Primeiro porque pressupõe que uma agência de rating público terá, ou pública, peço desculpa, terá a espécie do poder ou o condão de ter um critério justo e certo para avaliar a situação financeira de Portugal. E eu não sei que critério é esse que o Bloco de Esquerda quer encontrar e que acha que as privadas não têm. Não sei se é o critério do esforço, ou seja, Portugal está a fazer um bom esforço e, portanto, merece um bom crédito. Se é o da intenção, ou seja, o Ministro das Finanças português tem boas intenções, portanto, Portugal deve ter um bom crédito. Se é o do aluno copião, ou seja, os outros têm um bom rating, portanto, Portugal também tem que ter um bom rating. Portanto, não há um critério certo e justo que nos possa dizer que a agência de rating pública vai conseguir alcançá-lo. Por outro lado, tendo em conta a situação em que está, eu não sei que credibilidade iria ter uma agência de rating pública neste momento, feita de propósito para contrapor-se àquilo que são as notações que nos são dadas pelas agências privadas. Depois, a outra questão é que uma agência de rating pública europeia...
Oh, Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se eu pedia aqui a máxima atenção à intervenção do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes e todos os, bem como obrigado, todos os restantes, porque há aqui um ruído de sala que vai, reiteradamente vai crescendo, não é? E que dificulta que sigamos todas as intervenções.
Outra questão que me parece importante é que a forma como o Bloco de Esquerda propõe aqui esta recomendação é que transforma esta agência de rating pública pressupondo um monopólio. E eu não sei, dava jeito que os ratings fossem atribuídos em regime de monopólio. Eu não sei se é a melhor forma de resolvermos o problema, porque isto revela uma sociedade um pouco habituada a ser avaliada por autoridades diversas e múltiplas e de conviver com os resultados. Outra questão que me parece importante ressaltar é que as agências de rating não emitem empréstimos, nem encomendam TGVs, nem aumentam o Estado, nem se endividam. Quem faz isto são os Estados. E, portanto, o Governo e o Estado português devia se preocupar não tanto com as opiniões das agências de rating, mas com as opiniões dos credores e com os potenciais credores da dívida portuguesa. É que esses, pelos vistos, atribuem mais credibilidade às agências de rating do que atribuem aos governos. E, portanto, Portugal, aliás, nem sequer tem que se preocupar com o mercado internacional de crédito ou com as agências de rating. Basta que ponha as contas em ordem e que comece a reduzir a despesa para que as suas notações possam ser diferentes. Mas também tenho alguma dificuldade em perceber como é que o Bloco de Esquerda compatibiliza esta sua recomendação com a sua estratégia de renegociação da dívida. é porque a primeira cedência que se faz às agências de rating é precisamente dizer que elas têm razão e que Portugal não consegue pagar e que, portanto, vamos ter que renegociar a dívida. Isso é que eu também não consigo perceber como é que se compatibiliza uma coisa com a outra. Portanto, quanto às agências de rating, para terminar, é evidente que as agências de rating nem sempre dão a opinião que nós achamos que está correta, ou aquela que será mais justa, ou aquela que nós entendemos que deveria ser a notação dada ao Estado português ou a qualquer outro Estado, mas o problema não está nas agências de rating, está nos investidores, e é eles que temos que conquistar em nós as agências de rating. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sobre a seriedade da avaliação das agências de rating, eu penso que há dois momentos históricos sobre essa matéria, que todos nós conhecemos, mas parece-me que do debate que tivemos, alguns quiseram passar à margem. Na semana anterior à falência de Lehman Brothers, nenhuma agência de rating diria que aquele banco estaria em risco qualquer que fosse. Na semana anterior, à falência da Islândia, nenhuma agência de rating diria que na semana a seguir os investimentos lá poderiam ser todos gorados e o país entraria em default. Por isso, sobre a seriedade da avaliação, está dito nestes dois exemplos como ela é extremamente reduzida. E quem quiser, quem achar o contrário, está também a enganar-se a si próprio e nem sequer está a ter em conta o que a realidade diz. Sobre a responsabilidade de Portugal perante as suas próprias ações, mas também sobre as ações europeias. Eu pergunto, porque não fiquei um pouco na dúvida sobre o que foi dito pelo PS, pelo PSD, não tanto pelo CDS, mas particularmente PS e PSD, eu pergunto se as palavras do Presidente da República têm algum significado, são consequentes. As palavras do Primeiro-Ministro têm algum significado, são consequentes. Bem, é que se não acreditamos nisso, Então eu devo dizer que tenho uma visão muito enviesada do que é a participação de Portugal na Europa. Porque se o Primeiro-Ministro só vai ao Conselho Europeu para ouvir as informações que lá são dadas, então nem sequer precisaria de mesmo assim, pagar as viagens em segunda classe. Mas foi isso que, já agora, foi dito, quer pelo PS, quer pelo PSD. Parece-me um bocado redutor deste debate e nem é sério sequer na sua análise. Portugal tem espaço e deveria fazê-lo, se não o faz, porque eu percebo é que esta visão que aqui foi trazida é a visão de quem está ou quem esteve ligado a governos que são sucessivamente os desejosos por serem os bons alunos que nem sequer tentam questionar o professor. Bem, mas na prática o que se passou nos últimos dois meses é que o professor vem reconhecer que estava errado. Bem, se está errado, então o aluno devia ter, se era assim tão bom, deveria ter questionado o que é que se passava. E na prática é isso que se diz este projeto de resolução. É que Portugal não tem que ser submisso na Europa e tendo que ter, obviamente, porque também é um espaço de votação democrático, o espaço do Conselho Europeu, ou pelo menos algo democrático, o espaço do Conselho Europeu, acho que me excedi um pouco aqui neste apelo democrático, mas deveria ter uma voz dissonante daquela que tem tido lá no Conselho Europeu. E se mesmo agora que existe um consenso enorme, em que até a senhora Merkel vem dizer que é necessária uma agência de notação financeira europeia. Se Portugal não vem dizer que está de acordo com isso e nem vem reforçar esse pedido, quando é que vai defender os seus interesses? E isto é que é a questão concreta que está em causa. É que a lógica do bom aluno, na prática, tem lesado sempre os interesses dos portugueses. Perguntava o deputado João Galamba o que é que Portugal poderia fazer sobre as notações da sua dívida. Bem, pode começar por não pagar às agências de rating. Pode passar por não pagar às agências de rating. E o Estado português tem o direito e o poder para o fazer. E a partir do momento... Senhores deputados, sou só eu que leio as notícias ou vocês também viram que estamos sobre a alçada do FMI?
Senhores deputados, peço o à parte, sei que é um direito regimental, mas que não iniba, que não se passe do à parte aos diálogos paralelos que queira prosseguir.
Há aqui uma questão fundamental, Sr. Presidente, é que parece que está a passar ao lado das bancadas parlamentares, até do PS, mas particularmente do PSD e CDS, que Portugal recorre apenas marginalmente aos mercados internacionais de dívida. que quem nos está a financiar toda a dívida pública em qualquer necessidade que nós tenhamos até 2013 é o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. E por isso, se o Banco Central Europeu, que é o nosso principal financiador, já disse que não olhava para as agências de rating, porque... Não, foi exatamente essas as palavras. Disse isso há 15 dias atrás. Disse exatamente isso. E se... os pormenores, a realidade será sempre, terá sempre vários olhos a olhar para ela, mas há factos que são indesmentíveis e basta ver o que dizem todos os jornais financeiros que reforçam exatamente o que eu disse. E por isso, se o Banco Central Europeu não olha para as agências de rating, que estamos nós a fazer a pagar milhões de euros? Eu repito, não são trocados, são milhões de euros, são vários milhões de euros que nós pagamos para as agências de rating, para elas dizerem... com a seriedade que eu não lhes reconheço, e eu penso que muitos poucos aqui lhe reconhecerão, que a dívida pública portuguesa é impagável. Bem, se acham que isto é correto, é eticamente sério e até sequer é legítimo, parece-me que não é a forma correta de estar na gestão de dinheiros públicos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galeba.
Obrigado, Sr. Presidente. O Pedro Filipe Soares está a misturar aqui duas coisas. O papel das agências de rating no setor privado deve ser julgado de acordo com as regras que regem o setor privado. Portanto, o problema aí é saber se há conflitos de interesses, se há manipulação de mercado. Agora, na questão pública é inteiramente diferente. E esta visão cândida do mercado do deputado Adolfo Mesquita Nunes, que acha que os preços são o único fator que permite estabilizar o mercado, esquece uma coisa, que é nem sempre os preços tendem para o equilíbrio, não é? Os preços não são sempre um fator de equilíbrio dos mercados. E por isso é que o Estado é fundamental para corrigir desequilíbrios dessa natureza. E por isso é que nós temos uma coisa chamada Banco Central, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que é uma instituição pública, que não se rege por preços de mercado, nem se rege por lógicas de mercado. Aliás, quando se entende que o mercado está a sobre-reagir face ao risco, o que temos é um preço político, definido pelo FED, definido pelo Banco Central Europeu, e por isso é que quando o investidor é público, a agência de rating não devia ter um papel. Porque a quem cabe fazer o juízo sobre a admissibilidade, por exemplo, de um título da dívida, é o Banco Central Europeu, e esse juízo é político. Quando o Banco Central Europeu diz nós temos de suspender os requisitos mínimos da dívida irlandesa, está a fazer isso por duas razões. Primeiro, porque é necessário para assegurar a estabilidade do sistema financeiro europeu. Isso é uma decisão política, não é uma decisão de mercado. É uma decisão política. O mandato do BCE é garantir a estabilidade do sistema financeiro europeu. E para tal é necessário suspender estas regras. E o segundo é, se houver um juízo político, mais uma vez, que diz nenhum dos países da zona euro abandonará o euro e, portanto, é preciso assegurar a estabilidade do sistema, todos os juízos que permitam implementar essa política são de natureza necessariamente política, não são juízes de mercado, e nenhum agente privado poderia fazer esse tipo de juízo, porque a lógica que determina o funcionamento de uma economia de mercado é diferente da lógica política. Portanto, essa visão cândida do deputado Adolfo Mesquita Nunes dizer que uma agência pública não faria diferença é que a agência pública tem um juízo radicalmente, qualitativamente distinto de uma agência privada, porque obedece a lógicas diferentes. E essa lógica é que dificilmente um apoiante da AIA que poderá alguma vez entender. Mas isso é um problema do deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só pela consideração que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares me merece, porque certamente foi um excesso de linguagem quando aqui referiu que o debate e as argumentações seriam um pouco sérias, que nós aqui introduzimos. Eu queria só recordar ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares duas questões que me parece que só por bom senso é que não as recordou. Qualquer um de nós percebe que, à semelhança da Bordal Pinheiro, esta iniciativa do Bloco de Esquerda é uma operação meramente marketing, só para enunciar um conjunto de princípios que vossas excelências defendem e que todos nós compreendemos qual é o papel exatamente que estão a fazer. Porque há de me explicar a mim e aos senhores deputados como é que é possível que o financiador, o Banco Central Europeu, neste momento, como todos sabemos, que está a autorizar e a adquirir dívida pública, pode ele próprio ser também o avaliador e a agência que faz a notação. Há um conjunto de incongruências, peço desculpa, eu neste momento não pode. Não pode, peço desculpa. Ouça, não, desculpa. Se está a financiar, não pode estar na notação. Essa é a sua opinião. Ouça, não está, em termos de notação, não. Ouça, não está a avaliar o risco das dívidas soberanas. Peço desculpa, peço desculpa. Ah, bom, está a aceitá-las. É outra coisa. É outra coisa. Não vale a pena, não vale a pena. Eu admito que Vossa Excelência esteja, digamos, convicto dos seus argumentos, aquilo que eu estou a explicar, na realidade é esta. O Banco Central Europeu está a comprar dívida pública soberana, mas não está a definir a notação de risco de mercado. Nossa, peço desculpa, estamos a falar a mesma coisa, estamos todos de acordo. E aquilo que eu queria apelar é que, de facto, nesta matéria, o ponto está marcado, todos percebemos, não vale a pena estarmos aqui a fazer umas acusações uns aos outros, porque os pontos de vista estão perfeitamente claros daquilo que Vossas Excelências pretendem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que quem tem uma visão cândida das coisas é quem acha que uma agência pública de notação vem tornar o crédito ou vem tornar a notação portuguesa no novo paraíso. E que, de repente, os investidores vão achar que nós estamos numa situação diferente daquela que estamos. Eu não interrompi, mesmo quando o Sr. Deputado João Galamba me acusou de ter falta de compreensão ou ter capacidade de compreender a situação em que está, apenas porque leio autores que o deputado João Galamba não gosta de ler. Eu posso pedir às agências de rating que se esqueçam do essencial, que a dívida pública direta do Estado português aumentou. Bom, eu posso pedir a uma agência pública que possa ignorar e que nos dê uma boa notação e que nos dê AAAA, ou AAA para usar a expressão em inglês. Mas isso não significa que o mercado, os investidores, não olhem para nós tal qual ela está, olhando para esta dívida, olhando para o nosso déficit. Portanto, visão cândida é daqueles que acham que uma agência pública vem resolver o assunto de alterar a lógica do sistema. Aliás, essa ideia de que a agência pública teria uma lógica diferente das agências de notação é bem o sintoma de como exatamente o mercado ia olhar para ela, e olhar para ela de uma forma diferente, e como estando ao serviço de uma lógica que não é a lógica da notação. Vamos lá ver, isto não significa que eu considero, do ponto de vista técnico, que as notas que vão sendo dadas pelas agências de rating estão corretas ou incorretas. O que eu digo, e mantenho e sustenho, é que não é possível criar um critério pelo qual se possa dizer que agora elas estão certas e agora estão erradas. São opiniões, e são opiniões falíveis, como aliás se viu, e são opiniões que são desmentidas, como aliás se viu, mas isso cabe a cada um dos investidores que atua no mercado confiar ou deixar de confiar. Se, e isto eu compreendo, acho que se o Estado português ou se as instituições europeias querem passar, em vez de utilizar o oligopólio que utilizam, passar a utilizar outras, acho muito bem, mas eu acho que o problema não está tanto nos fornecedores do serviço, está na mensagem que eles estão a transmitir e que não é desejada. Eu só gostava de tentar explicar que me parece que esta discussão nos está a afastar do essencial. Como eu disse há pouco, não são as agências de rating que andam a encomendar TGVs nem a endividar-se. Portanto, tudo o que sirva para nos afastar do centro do problema, que é resolver do ponto de vista nacional aquilo que é possível fazer, é estarmos a perder tempo numa visão que essa sim é cândida. Não parece que seja a minha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E julgo que para encerrar este debate, em que os pontos de vista já foram reiteradamente manifestados, o deputado Pedro Filipe Soares, enquanto autor, enquanto proponente da resolução.
Não tendo a intenção de repetir todos os argumentos, dar só duas notas que me parecem importantes nesta fase. O Banco Central Europeu atualmente decidiu não olhar para as notações financeiras das agências de rating. Falo, e essas foram as palavras do seu Presidente, porque considera que elas estão desfasadas da realidade. E isso significa o quê? Significa que os estudos que o Banco Central Europeu fez sobre as dívidas dos países que está a financiar neste momento são diferentes daqueles que eram os resultados das agências de rating. E por isso, efetivamente, há estudos do Banco Central Europeu, como seria de esperar que existisse. Já agora até o Banco de Portugal faz estudos sobre a dívida pública portuguesa. Por isso, mal corria se o Banco Central Europeu não analisasse e não acompanhasse a evolução das dívidas públicas da zona euro, de toda a zona euro. É necessariamente disso que estamos a falar. E se eles se baseiam com a segurança tal nessa análise que lhes permite não olhar para as agências de rating, o que nós dizemos é que esse caminho é aquele que nós deveríamos seguir também para dizer que não pagávamos às agências de rating. Último argumento, porque me parece que é depois de todas estas posições de motivos, parece-me interessante nessa fase, é que eu devo alertar. Há perigosos extremistas por este país fora. E há perigosos extremistas até nos vossos partidos. Houve duas câmaras, uma de PS e outra onde está o PSD e o CDS, que já romperam os contratos com as agências de notação financeira. Por isso, cuidado, vocês procurem onde é que eles andam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção encerramos o debate deste projeto de resolução e passamos ao projeto de resolução seguinte, o projeto de resolução 2312, igualmente o Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a realização de esforços para uma nova política monetária para a zona euro em resposta à crise da dívida soberana. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para iniciar o debate.
Sr. Presidente, como ponto prévio a este debate, e antes de repetirmos argumentos passados, eu devo dizer que a perspectiva do Bloco de Esquerda é profundamente europeísta. Mas europeísta daqueles que acham que Portugal pode fazer a diferença e pelo menos pode lutar pela determinação das políticas europeias face àqueles que acham que Portugal deve ser completamente submisso. Dito isto, prende-se, e era necessária esta introdução sobre pena de todo o debate ficar inquinado sobre o que Portugal pode ou não pode fazer a nível europeu, dito isto, falar da necessidade económica desta medida. Todos nós sabemos, é reconhecido internacionalmente, há um debate público que também ocorreu em Portugal, a entrada de diversos países na zona euro, na moeda única, ocorreu com uma moeda sobrevalorizada. Por exemplo, no caso da Alemanha foi exatamente o contrário. A Alemanha, quando transitou do marco para o euro, foi numa lógica de desvalorização da sua moeda. Portugal não. Portugal, a Irlanda, a Grécia, todos os países periféricos entraram numa lógica de moeda sobrevalorizada. Os efeitos, necessariamente, em qualquer manual de economia, indicam que uma moeda sobrevalorizada favorece quem tem mais capacidade de crescimento económico, uma moeda desvalorizada favorece quem quer investir tudo nas exportações. Essa é a argumentação económica que penso que todos estaremos de acordo, independentemente das consequências sociais que uma opção por uma sobrevalorização ou por uma desvalorização poderá ter. Sobre esta matéria, existiu, até depois da proposta do Bloco de Esquerda ter dado entrada na Assembleia, uma tomada de posição pública por parte do Presidente da República que dizia que uma desvalorização do euro poderia fomentar o crescimento das exportações em Portugal. Eu devo dizer que concordo com esta perspectiva, nesta linha única, mas dizer que não é só Portugal. Uma desvalorização da zona euro poderá promover toda uma maior competitividade dos países periféricos e uma maior homogeneização do crescimento económico da zona euro. Há um perigo quanto a isto, e o perigo foi já lançado numa anterior reunião pelo deputado João Galamba, que é o perigo da criação de uma guerra cambial. Bem, mas só quem não lê a imprensa internacional é que acha que nós não estamos numa guerra cambial há cerca de ano e meio, dois anos a esta parte. E que a Europa, no meio de toda esta disputa, tem sido o grande lesado dos resultados que vimos. A China tenta desvalorizar ou manter-se desvalorizada, os Estados Unidos vão-se desvalorizando e a Europa vai ficando cada vez mais sobrevalorizada. Para um país que está em crescimento económico, tem as suas exportações francamente desenvolvidas e em áreas cuja concorrência está bastante consolidada, mas não representa grande perigo, como a Alemanha, um euro sobrevalorizado é ouro sobre azul. Para um país como Portugal, que necessita de exportar e que quer ter aqui espaço através de ganhos de competitividade, a escolha terá de ser pela defesa da desvalorização do euro. Necessariamente isso poderia ter efeitos inflacionários. Contudo, os exemplos recentes que nós temos, como na Grã-Bretanha, que desde 2008 desvalorizou a moeda em cerca de 20%, mas a taxa de inflação que lá ocorreu não é tão diferente assim daquela que ocorreu na zona euro, apenas 1,8% acima. Por isso, o que acontece é que na situação mundial atual e face à distribuição das forças produtivas, na prática, uma desvalorização da moeda no Reino Unido não levou a uma espiral inflacionária e por isso ficamos mais ou menos salvaguardados destes medos na Europa. Dito isto tudo, esta parece uma proposta sensata para aqueles que acham que há um espaço para a economia que não passa apenas pela desvalorização do trabalho e há um espaço para Portugal lutar por uma outra política económica que seja coincidente com aqueles que são os interesses de Portugal na matéria e não para irmos sempre atrás do prejuízo ou sempre atrás das vontades alemãs. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de intervenção registados. Sr. Deputado Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar e não queria causar nenhuma apoplexia ou problema cardíaco ao deputado Honório Novo sobre as suas intervenções relativamente à posição do Partido Socialista e dizer-lhe que relativamente ao acordo da Troika e à nossa postura política, nós seguimos uma frase que eu me revejo particularmente e que gostava de ler e que diz o seguinte: na questão nacional, considerar como mais importante não princípios abstratos nem formais, mas em primeiro uma apreciação precisa da situação histórica concreta e, antes de mais, da situação económica. Em síntese, a análise concreta das situações concretas. A frase, como obviamente sabe, é de Lenin, em 1927, e nós subscrevemos e revemos-la bem a propósito de todo o discurso do Partido Socialista relativamente ao Acordo da Troika, à análise das privatizações e à necessidade da redução da dívida pública e também de outras matérias. E era bom fazê-lo sem qualquer tipo de problema e sem qualquer tipo de hesitação, até recomendando uma releitura, porventura, ao Partido Comunista desta frase tão inteligente e assertiva. Mas tirando este pequeno introito de simpatia com o deputado Honório Novo, dizer relativamente à proposta de resolução do Bloco de Esquerda, salientar duas leituras. A primeira, de dimensões de convergência com aquilo que o Bloco de Esquerda apresenta na resolução, que eu situava em três níveis. Em primeiro, o papel absolutamente central da crise financeira internacional na crise que hoje atualmente vivemos no nosso país. A crise financeira é o marco despolutor de uma realidade nova, e se é verdade que Portugal tem uma realidade, elementos de fragilidade estrutural como déficit externo e déficit público, a verdade é que a forma radical e brutal como Portugal passa de uma situação de crédito semelhante à Alemanha para uma situação que é hoje colocada ao nível de um Paquistão pelos mercados é resultado de uma crise financeira internacional sem precedentes, e algo que é aqui valorizado, que foi sempre desvalorizado pela direita e, na nossa opinião, erradamente. Porque a trajetória normal da correção de um país com desequilíbrios externos significativos era uma trajetória de correção, para quem acredita no normal funcionamento dos mercados, de progressivo ajustamento dos fluxos de crédito concedidos à economia portuguesa e não de um corte radical que passa da Alemanha ao Paquistão, e julgo que a direita falhou por rotundamente na análise da situação e hoje vê-se até com o embaraço de ter que atacar as agências de rating que antes ainda usavam como as análises corretas. E da mesma forma que se enganavam, não deixa de ser, estes elementos destes enganos são quase cotidianos e de certa forma até chegam a ser pitorescos, a total falta de narrativa dos partidos da direita sobre a compreensão da realidade atual. Porque muitos acreditavam e chegaram a afirmar nesta Câmara, com toda a convicção isto é que é até preocupante, é que era mesmo convicção de que tudo isto, o que nós vivíamos, se devia a um problema de credibilidade do Governo da República, de credibilidade do anterior Governo, e que uma simples mudança de Governo seria condição quase suficiente para a normalização da credibilidade, assim houvesse confiança num novo programa e num novo executor. E como se viu, poucos dias depois de termos um novo programa e um novo executor, o rating foi diminuído. Por isso, isto para salientar o primeiro ponto de convergência sobre o papel da crise internacional na análise da situação que vivemos. O segundo ponto de convergência com o identificar das deficiências importantes na arquitetura da zona euro e que hoje começam a estar à vista de todos, e também convergência quanto a elementos centrais da solução. Os elementos da mutualização da dívida, o papel do Banco Central Europeu na política económica, em particular a sua orientação em matéria de política monetária, também, e tem sido amplamente discutido, e é uma grande divergência entre a Europa e os Estados Unidos, sobre as circunstâncias particulares do exercício da política monetária num momento em que estamos com zonas em recessão e possivelmente com menor impacto ou acuidade dos efeitos inflacionistas de uma política mais agressiva, mas também chamar a atenção da limitação dessa política num país como Portugal, em que cerca de 70% do nosso comércio se faz para a zona euro e onde as desvalorizações não teriam um impacto, ou não seriam a âncora, se não seriam a tábua de salvação para a nossa situação. A segundo ponto que queria fazer é sobre as divergências, e aqui divergências profundas com o texto do Bloco de Esquerda. E a divergência profunda prende-se, acima de tudo, com a visão do que é uma visão profundamente redutora da nossa participação de sentido único na União Económica e Monetária, e por isso a visão que está aqui expressa é uma visão de Portugal como um país receptor e Portugal como um país que só tem a esperar, omitindo qualquer responsabilidade do que é a atual participação numa União Económica e Monetária, e em particular, e esta é a omissão mais importante, porque insere-se numa linha política do Bloco de Esquerda que tem vindo a ser trilhada e defendida, o que é a omissão da necessidade de um processo de consolidação orçamental nacional como um elemento estrutural para o nosso país resolver as dificuldades com que está colocado, mas também absolutamente crucial na pertença do que é um espaço de uma União Económica e Monetária, e mais ainda, e esta é uma omissão particularmente importante, que não pode ser afastado que qualquer mecanismo de reforço da coesão europeia, nomeadamente através de mutualização da dívida, trará seguramente como reverso uma perda maior de soberania em matéria de política orçamental e uma rigidificação das condições do exercício da política orçamental tendente ao seu equilíbrio. E por isso a omissão, diria eu, da parte difícil, nacional, interna, do que é a análise da situação e do que são as propostas colocadas, parecem-nos fragilidades importantes da proposta do Bloco de Esquerda, e esta, no fundo, é a análise que nós faríamos neste momento a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho o Sr. Deputado Adolfo Mosquita Nunes.
Bom dia novamente. Relativamente a esta recomendação do Bloco de Esquerda, ou antes de ir à recomendação, ir aqui à intervenção do Sr. Deputado Fernando Medina, eu penso que não se assistiu aqui a qualquer tipo, pelo menos da parte do CDS, já que fui eu que fiz essa intervenção, a qualquer tipo de negação da crise internacional, nem qualquer tipo de ataque às agências de rating como forma de resolver o problema do país. Antes, pelo contrário. O que eu disse, bem, eu normalmente digo aqui dentro aquilo que digo lá fora. Eu sou como os concorrentes do Big Brother. Sou lá dentro aquilo que sou cá fora, ou sou cá fora aquilo que sou lá dentro. Mas, de qualquer maneira, avançando para esta questão da mutualização da dívida que o Bloco de Esquerda propõe, e é uma solução tão europeísta que chega a ser federalista, como o Sr. Deputado Fernandina bem apontou, porque isto é uma desresponsabilização, tal qual isto vem escrito nesta recomendação de Portugal e da soberania nacional, é importante centrar a discussão dos eurobonds, onde ela se deve colocar, que é no contexto em que estamos. Isto surge, se for só proposto por Portugal, isto surge no momento em que o Estado está endividado, pelo que a solução dos eurobonds acaba por ser uma espécie de expansão do problema que nos trouxe até aqui e da tentativa de não resolvermos o problema. Eu não estou a dizer que este sistema não terá as suas virtualidades se, sobretudo, se conseguir convencer os alemães a aceitá-lo. Mas o que não nos pode fazer esquecer é o problema que nós temos aqui dentro. Porque utilizar os eurobonds como forma de continuar as políticas expansionistas de dívida, de endividamento, que tínhamos até aqui, é que não pode ser. E, portanto, isso tem, há uma palavra que falta aí na sua recomendação relativamente à mudança de políticas. Porque o que é que são os eurobonds? Os eurobonds, basicamente, é pedir um subsídio aos países que os podem pagar. É a Alemanha, neste caso. Porque nós vamos pagar menos em taxas de juros e eles pagam mais. Porque os riscos vão estar coletivizados. Além disso, é bom recordar, relativamente à crise do subprime, ou tentar relembrar na crise do subprime, que uma das coisas que mais agravou a crise foi precisamente a confusão entre produtos que vieram a ser considerados tóxicos com produtos que não eram tóxicos. E, portanto, há que ter cuidado na arquitetura de uma qualquer solução europeia que possa surgir na sequência dessa ideia de federalização da dívida, que é disso que estamos a falar, ter cuidado em que não pode transformar-se a mistura de dívidas e de situações completamente distintas, porque isso vai ter problemas na Europa a médio prazo. E, portanto, são essas as dúvidas que eu tenho relativamente a esta recomendação. Tal qual ela está feita, parece-me que a consequência dela vai ser a inflação. E, portanto, acho que teremos aqui um problema que nos vai perseguir e provavelmente vão agravar o rating da dívida pública europeia, porque os investidores vão saber o que é que lá está misturado e, portanto, há que ter alguma cautela na forma como falamos sobre esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me começar pelo introito também. De facto, o Sr. Deputado Fernando Medina sabe, tem a obrigação de saber, e nós sabemos bem que ele sabe, que o mundo muda, que as situações objetivas históricas se transformam e que é preciso fazer a justiça, ele fê-lo implicitamente, de que o PCP sabe modificar a sua postura relativamente às posições históricas da evolução do mundo. Agora, a verdade é que o senhor deputado Fernando Medina sabe tão bem como eu, como todos sabemos, que há traços comuns que atravessam, apesar de, porventura, serem pouco nítidos, que se mantêm ao longo dos tempos. E a verdade é que, perante esses princípios que se mantêm, há, naturalmente, uma coerência que também se mantém. E a verdade é que, apesar do mundo mudar, e muda ao longo da história, há de convir o Sr. Deputado Fernando Medina que não há nenhuma hipótese do mundo mudar radicalmente em 15 dias. Isso é que não. Isso, por mais esforços que a gente faça, em 15 dias o mundo... O mundo, de facto, não muda em 15 dias. A não ser...
Senhores deputados, eu sei que este debate leninista é muito interessante, mas não interrompam o senhor deputado.
Os senhores deputados estão ansiosos e não me deixaram terminar. Não deixaram terminar. O mundo não muda em 15 dias, como é evidente que não muda, a não ser que haja uma situação revolucionária. Como é evidente. Agora, não havendo uma situação revolucionária, como parece não existiu no mundo e em Portugal nos últimos anos, pelo menos desde 74, não se percebe porque é que aqui há uns tempos mudava o mundo em 15 dias. E isto é que causa apoplexias, ou devia causar apoplexias, sobretudo a quem me desafia a não ter apoplexias. É verdade, Sr. Deputado Fernando Medina, que o mundo muda ao longo da história, mas é verdade que há traços que se mantêm, e o senhor sabe isso muito bem, eu tenho a certeza que sabe, que ainda se recorda, e que, para além disso, de facto, as mudanças que ocorrem, não ocorrem em situações democráticas institucionalizadas desta forma, e muito menos em 15 dias. Passado deste introito aos finalmente... Passado deste introito aos finalmente, isto é, àquilo que constitui a matéria de facto desta discussão e desta discussão a partir do ponto do projeto de resolução do Bloco, nós temos algumas dúvidas consubstanciadas em duas ordens de natureza. A primeira, quanto à emissão da dívida pública conjunta europeia. É verdade que esta matéria é uma matéria que tem vindo a ser objeto de grande controvérsia, de grande debate. É verdade que esta é uma matéria muito contraditória em si. Tem vantagens e desvantagens, mas a verdade é também que coloca em questão um tema central que é, foi aqui já levantado e bem, está a ver, os traços comuns que não mudam apesar dos tempos e das histórias, que é as questões da soberania. E foi bem colocada pelo deputado Fernando Medina e nós subscrevemos. Isto é, há aqui uma contradição implícita que tem a ver com esta matéria, que não é facilmente superável, embora eu compreenda a bondade da ideia. Mas fico-me pela compreensão da bondade da ideia. Quanto ao número 2, vão lá ver. É verdade que nós poderíamos até discutir se o BCE, neste conjunto, não deveria ter uma política monetária diferente. Ou se, por exemplo, e não é questionável, nem foi questionado, nem está questionado neste projeto de resolução, a política monetária mais recente do Banco Central Europeu, por exemplo, ao elevar as taxas de juros. E ao elevar a base, as taxas de juros de referência que permitem ou não ajudar a economia a desenvolver-se. E lá está mais uma tónica fundamental daquilo que é a política monetária do Banco Central Europeu, que é a de olhar para o controle da inflação, muito mais fazendo desse controle da inflação uma obsessão e desprezando aquilo que é a componente económica e social que para o Banco Central Europeu não existe. Ou não tem existido e continua a não existir. É verdade que quando nós entramos para o euro, poucos advertiam, e nós fizemos-lo, talvez o Sr. Deputado Fernando Medina, a história não muda, apesar de já terem passado alguns anos, há alguns traços comuns que se mantêm. Nós avisamos, e fomos os poucos que avisamos, e o deputado Fernando Medina ainda se lembra também, certamente, dessa parte, que nós não devíamos entrar no euro porque estávamos a embarcar num projeto de moeda forte que não tinha nenhuma vantagem para a economia nacional e que nos ia trazer a prazo problemas e choques assimétricos. Eles aí estão. Estamos perante um primeiro. Estamos perante um primeiro. Em 1997, se quiser, o deputado João Almeida, eu ofereço-lhe uma publicação do PCP onde dizia isso. Diga. Ora bom, e a verdade é que estamos perante uma situação objetiva em que temos uma moeda forte que serviu de facto uma economia, uma ou duas economias, e que não serviu a maioria das economias dos países que aderiram ao euro. Por isso nós reclamamos não uma saída do euro, como alguns dizem, imediata e maniqueisticamente que nós defendemos, não uma saída do euro, mas uma profunda reflexão que possa envolver, e não somos os únicos, a hipótese de refletirmos, se tivermos necessidade de sair do euro, como é que isso se pode fazer, em que condições é que isso se pode fazer. Isto é naturalmente um debate académico que não é o que está aqui em equação. Mas a verdade é que, necessária e desejavelmente, o facto da moeda europeia, do euro, estar sobrevalorizada e prejudicar determinadas economias, coloca-nos agora perante a situação de percebermos se a tática agora seria desvalorizar de uma forma abrupta o valor do euro. Do nosso ponto de vista, isso poderia ter menos vantagens do que desvantagens. Poderia ter mais desvantagens porque poderia provocar seguramente uma inflação que na situação da austeridade que o país atravessa poderia ser mais prejudicial do que benéfico. Uma desvalorização controlada ao longo do tempo, ao longo de vários anos, como uma política e um objetivo central a prazo, eu admito que ela seja consistente. Embora, e bem, seja assinalado aqui por muitos, que nos últimos 10 anos, 12 anos, o que nós assistimos foi a uma valorização permanente e consistente. Reparem, recordo-vos só, que na altura da introdução do euro, em 1997-2000, a paridade existia praticamente. Isto é, o euro e o dólar estavam praticamente equivalentes ao nível da paridade cambial. A paridade estabelecida na entrada do euro foi praticamente 1-1. Não, era mais ou menos 1-1. Era aproximadamente a paridade. Em termos técnicos, era um bocadinho mais. Era a favor do euro, um bocadinho mais a favor do euro. Hoje é muitíssimo mais, é praticamente 1-5. O que significa que, paulatinamente, houve uma valorização. O que deveria haver era uma forma lenta, recorrente, insistente e permanente de desvalorização. Nós isso víamos como positivo. Agora, uma desvalorização abrupta, não estamos de acordo, acho que tem mais desvantagens do que vantagens. Não estamos de acordo, portanto, com essa perspectiva, nem com a perspectiva do Sr. Presidente da República, que embarcava na mesma tónica. Estaríamos, era de acordo, que o BCE tivesse uma política monetária que servisse a economia e não servisse apenas o controle da inflação. E isto, visivelmente, não é o que está a acontecer, e visivelmente, através do exemplo que eu dei, através do aumento das taxas de juros que ocorreram recentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, muito breve, também só para me associar a uma discussão que consideramos muito importante, embora o Bloco de Esquerda trouxe a esta comissão e colocou também na agenda. Trata-se, digamos, de uma sequência da iniciativa anterior, embora esta, no nosso ponto de vista, com outra seriedade e com outra oportunidade, que vale a pena refletir. A nossa posição de princípio, mesmo antes de alguns introitos, alguns conclusivos, é, de facto, considerar que esta matéria não é, nem deve estar, do nosso ponto de vista, na agenda imediata do nosso país, é isso que estamos a falar. A questão de substância tem a ver com a sensibilidade de um país que está, que acabou de assinar um contrato de assistência financeira e que deve ter a preocupação de manter os níveis de financiamento da economia não compagináveis com grandes especulações sobre a dívida soberana nacional. Aquilo que nós propomos e que procuramos introduzir nesta discussão são assuntos sérios, mas que, do nosso ponto de vista, deverão ter a oportunidade de discussão no momento certo. O mesmo se coloca em relação ao nível da política cambial, ou seja, parece-nos também a nós que é uma matéria que deve ser avaliada pelos dirigentes europeus, deve ser matéria de reflexão desta Assembleia, não nos parece também que seja um tema que esteja no imediato e no curto prazo para a avaliação. Agora, há questões aqui de substância que também vale a pena separar ideias. não queria significar esta iniciativa um segundo manguito do Bloco de Esquerda aos nossos credores, não é o caso, mas há no argumentário, não na parte resolutiva, no argumentário, questões que manifestamente não nos podemos identificar. Eu estou-me só a pronunciar naquilo que é a proposta resolutiva e nessa matéria encerra questões sérias que vale a pena esta Assembleia discutir. Não queria terminar sem uma referência sobre o extraordinário momento que tivemos aqui, que trouxe à nossa reflexão a intervenção do Sr. Deputado Fernando Medina. Foi interessante ver como é que, e não é o nosso ponto estar aqui a fazer grandes reflexões sobre o governo passado, mas foi interessante ver como é que um ex-governante se assumiu aqui como desconhecendo uma realidade que hoje vivemos num fortíssimo programa de ajustamento macroeconómico e como isso tivesse apenas a ver com a circunstância de uma crise financeira internacional. É a discussão que repetimos aqui várias vezes, não vale a pena repetir, mas não fica bem nem aos senhores enumerar, digamos, esse nível de responsabilização política daquilo que sucedeu ao nosso país, nem fica bem a nós estar-vos a acusar desse trajeto passado de má memória. Aquilo que eu o convido é que faça reflexões para o futuro e deixe desses considerandos que os portugueses já julgaram no momento certo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Interpretando algumas das palavras do deputado Paulo Batista Santos como algum ajustamento a esta discussão em particular, eu penso que o último mês trouxe mudanças profundas na abordagem dos diversos partidos, ou de alguns partidos, sobre esta crise e que podemos até agora dizer que há um consenso generalizado de que está efetivamente a existir um problema, um ataque fortíssimo sobre toda a zona euro e de que é necessário encontrarmos mecanismos dentro da zona euro para nos defendermos deste ataque. Acho que isto é consensual, mas na prática é aqui uma evolução grande, na opinião particularmente dos partidos mais à direita, que devemos também dar o seu a seu dono, que foi motivada pelas sábias palavras do Presidente da República recentemente. Dito isto, como é que se faz, ou como é que nós podemos enquadrar estas propostas nessas soluções? Não são apenas soluções que encerram qualquer conjunto de medidas, não encerram uma solução generalizada, mas são vários blocos que ajudam a cimentar os pilares de uma resposta europeia a esta crise. A desvalorização do euro, obviamente, eu não compreendo, nas palavras que foram ditas, como é que isso não é uma urgência. Efetivamente, é uma urgência que está em cima da mesa. O euro nunca esteve tão alto quanto agora, a não ser em 2008, e mesmo assim percebeu-se que foi decorrente da questão dos problemas da crise que existiu nesse ano. Mas temos que responder a essa realidade. O euro está a quase 1,5 dólares. Isso é incomportável para a maioria das economias da zona euro, particularmente para os países periféricos. Temos de responder exatamente a isso. A criação da mutualização da dívida europeia, curiosamente, até suscitou neste debate mais críticas por parte do Partido Socialista, que teve até vários dirigentes, não só nacionais, mas da sua área política internacional, a defendê-lo. No entanto, agora aqui neste debate tentaram fugir um pouco a essa posição. Mas na prática nós tivemos vários antigos chefes de Estado, que incluíam, por exemplo, em Portugal, Jorge Sampaio, que tinham as sábias palavras de dizer que era necessário... Eu estou muito benemérito na atribuição de dizer que era necessário uma mutualização da dívida exatamente para respondermos ao ataque sobre as dívidas soberanas europeias. Dizer que isto coloca problemas de soberania... Bem, eu desde que em novembro passado ouvi Angela Merkel, Sarkozy, a dizer que o Orçamento Nacional Português deveria ser ou não aprovado, né, a tecer comentários sobre qual seria o sentido de voto da Assembleia da República sobre o Orçamento Português e sobre o seu conteúdo, mais ataque à nossa autodeterminação do que esse, eu acho um pouco estranho. A partir do momento em que o próprio governo português estava aberto a que pudesse existir uma determinação ou uma avaliação europeia quase vinculativa, ou pelo menos não formalmente vinculativa, mas que na prática nós sabíamos que aconteceria sobre o orçamento, bem, e agora vir-nos dizer que a mutualização da dívida nos traz problemas de perda de soberania, eu acho que estamos aqui a cair num discurso de pura retórica sem consequência prática absolutamente nenhuma. E obviamente que não há perda de soberania maior do que nós integrarmos uma zona monetária e depois não podermos sequer intervir na gestão desta zona monetária. Isso é que é a verdadeira perda de soberania. Dizer que eu esperava até da parte do PS, devido a esta história, até da votação de um voto a favor dos Eurobonds há cerca de um ano atrás, esperava uma alteração política mais diferente do que aquela que existiu por parte do PSD, até do CDS. Terminando sobre esta matéria, dizer que estas são matérias urgentes para toda a zona monetária. Não são debates que se possam ter amanhã, porque não podem passar de hoje. Qualquer uma destas soluções representa anos até estarmos a ver o seu efeito concreto. Se nós vamos dizer que pode esperar para amanhã um debate essencial como este, estamos a falhar às responsabilidades que a realidade e a atualidade nos impõem. E é por isso que o Bloco de Esquerda, em boa hora, trouxe estas propostas e que espero tenham aprovação por parte desta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por responder ao deputado Paulo Batista Santos. Eu tenho que lhe dizer, com toda a honestidade, que ouço a sua declaração com uma profunda preocupação. Profundíssima preocupação. Porque, depois disto tudo, ainda não ter percebido que a circunstância com que hoje o nosso país está confrontado deriva, tem uma causa, tem uma origem e terá que ter respostas num campo que transcende por completo o campo nacional, é de uma profunda preocupação. Porque os senhores tenham usado isso em campanha eleitoral como tentativa de colocar uma narrativa de um culpado, para um benefício eleitoral, percebe-se, diria eu, negativo do ponto de vista do exercício de uma cidadania e de uma democracia mais qualificada, mas percebe-se do ponto de vista político. O que já não se percebe é que os senhores neste momento são governo. E como os senhores são governo, quando não se percebe um problema, não se é capaz de encontrar a solução para esse problema. E isto é que é o preocupante. É como é que ainda depois de tudo, ainda haja pessoas que consideram que a situação e a resolução da situação com que Portugal está neste momento confrontado é de origem interna, de razões internas e de soluções internas. Porque... Não estamos de acordo, não estamos de acordo, não foi isso que o senhor deputado disse. E isso, deixe-me dizer-lhe que é de uma enormíssima preocupação, deixe-me dizer-lhe que é com muita preocupação que continuo a assistir a este discurso aqui, porque isto já roça, eu peço desculpa de dizer, roça um nível de incompreensão e até de alinhamento da realidade com que nós estamos confrontados, absolutamente preocupante para quem exerce funções governativas. E mais, os senhores começaram a ter um chamado choque com a realidade. E estão a ir absorvendo esse choque com a realidade. Certo, bom. Estão a ter um choque com a realidade. Começaram-no a ter com a decisão da Moody's, que apanhou muita gente surpreendida, como é que com um novo governo, com uma nova credibilidade, como é que com uma nova resposta interna, afinal, fazem-nos uma resposta daquelas e um downgrade do rating, nem cuidaram de ler sequer que na nota da Moody's, 3/4 da nota remete para aspectos da arquitetura europeia e da crise internacional, nem sequer para aspectos da política nacional, não cuidaram disso. Já apanharam o segundo choque, quando afinal colocam um imposto extraordinário, mas eu temo, infelizmente, que de choque em choque, poderemos chegar a um choque, que é o choque de daqui a um ano e meio ou a dois anos, quando Portugal efetivamente tiver de regressar aos mercados, os senhores deputados fiquem sem uma narrativa, porque afinal um governo que até poderá ter cumprido o essencial do memorando, Portugal não está em condições de regressar aos mercados. E aí será o choque derradeiro, e o choque derradeiro trará um discurso muito simples, que será a assunção pelos senhores deputados de uma política e de uma governação que não correu bem. Ora, a compreensão da realidade, do impacto profundo, determinante da crise financeira internacional, não mudou para o Partido Socialista da oposição para o Governo, porque se trata da análise da realidade. A análise da realidade. A análise da realidade. E esta nota que eu queria fazer estendia também, estendia num segundo grau e num segundo registro, à intervenção do deputado Adolfo Mesquita Nunes, que também ouvi com preocupação, mas num registro um pouco diferente. Eu compreendo conceptualmente o que é que o deputado Adolfo Mesquita Nunes refere, como economista, consigo entender a dicotomia, consigo até partilhar a reflexão. Mas nós não estamos num debate académico, nós estamos num mundo político, e neste momento o Partido Popular tem responsabilidades de governo. E o que eu espero de um partido de governo, do meu governo do meu país, é que defenda as posições que assegurem a melhor defesa do interesse nacional. E a solução da crítica à mutualização da dívida é hoje só feita e só acantonada num discurso de natureza liberal, diria eu, absurda, até pelo confronto hoje com a realidade dos factos, mas com um discurso até a nível europeu do nacionalismo mais básico e mais desagregador do projeto europeu que nós conhecemos. Porque do espectro político da esquerda à direita, dentro do que é o espectro europeísta, a mutualização da dívida é hoje a única resposta por cima, ou até diria eu, pela frente, de avanço do projeto europeu, que é conhecida e que está a ser discutida desde os partidos à direita aos partidos socialistas, vendida por muitas personalidades e por muitos governos. E por isso o levantamento e o questionamento que já a bancada do Partido Popular fez hoje e que já o tinha colocado, de análise da situação e dos riscos de uma mutualização da dívida, é uma posição que eu vejo com preocupação no espaço e no debate político, porque nós não estamos no espaço do debate académico e económico, nem sequer estamos no espaço do debate de um Parlamento Nacional, de um outro país, nem de forças com um determinado posicionamento político num Parlamento de outro país. Não, nós estamos no Parlamento Nacional e estamos com os partidos nacionais na concertação das posições da defesa do interesse nacional. E quando nós não convergimos, ou não há convergência, nomeadamente desse ponto, relativamente a um aspecto essencial da resposta, é algo que me deixa preocupado, que me deixa profunda preocupação sobre os rumos, até sobre a convicção dos pontos e do acentuar tónico dos pontos da convicção na resposta e na exigência na esfera europeia das respostas que melhor servirão o nosso país. Terminava numa resposta ao Bloco de Esquerda, relativamente a esta matéria. É evidente e é claro que o avanço, e também não pode ser escondido no debate político, e muitas vezes é escondido pelo Bloco de Esquerda, não é muitas vezes, é significativamente é escondido, e percebe-se, porque a frente da consolidação das contas públicas é um debate que não interessa aos partidos à esquerda, porque não querem dizer como é que ela se faz verdadeiramente, porque isso tem custos do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral. É claro, e é muito preciso, do ponto de vista do debate sobre as eurobonds e sobre os avanços na mutualização da dívida, que trará como consequências perdas adicionais de soberania em matéria orçamental. E estamos a falar de perdas, de facto, que hoje são esferas que se mantêm ainda com as limitações de um país como o nosso, neste momento histórico preciso que nós estamos a viver, com limitações de índole narrativa que muitos querem colocar, mas hoje é um espaço ainda de soberania significativa e que no debate sobre a solução será reduzida e forçosamente será reduzida no âmbito de uma União Económica e Monetária, e omitir esse facto do ponto de vista do debate é profundamente negativo, mas ele é inevitável na arquitetura das soluções do que é uma União Económica e Monetária. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, eventualmente, ter-me expressado mal. Eu, relativamente à solução dos eurobonds, disse que a discussão sobre ela devia ter, ou sobre essa solução, devia ter em conta três problemas, ou três questões. A primeira, concordando consigo, é de que isto era uma solução federalizante e, portanto, na sua estruturação, tínhamos que ter em conta a soberania nacional. A segunda é que, tendo em conta o contexto em que ela aparece, não pode ser encarada como uma tentativa de não mudar política nenhuma cá dentro. Porque aí poderemos ter divergências, é que eu, além da crise internacional que vivemos, acho que há muita coisa que tem que mudar cá dentro. E acho que o memorando da Troika só pode ser lido a essa luz, porque há questões que nada têm que ver com a crise internacional, desde a justiça, por exemplo, ou o ambiente, não é? Bom, E, portanto, chamei a atenção que a estruturação dessa solução tinha que ter em conta também esta necessidade de não servir como forma de empurrar o problema para a frente. E o terceiro problema, chamei a atenção, que a estruturação desta solução tem que ser uma estruturação a par e passo com aquilo que é o entendimento dos mercados, porque eles não podemos correr o risco de eles olharem para esta solução como uma forma de misturar dívidas que não deviam estar misturadas e, portanto, acabarmos por ter como resultado final é que a dívida pública federalizada acaba por ter uma notação mais baixa do que aquilo que deveria ter e não nos permite recuperar. Foi isso que eu disse. Eu não estou, e portanto, sinceramente, não vi aqui qualquer ataque ao interesse nacional, mas há aqui uma questão que eu não posso deixar de salientar. É que qualquer solução que nós tenhamos que estruturar, ela há de estar, pelo menos academicamente e do ponto de vista técnico, tem que ser sustentada. E, portanto, é bom trazer para aqui as questões sobre as concessões académicas sobre as coisas. E há outra questão que não posso deixar de dizer. Essa ideia de confundir o interesse nacional com aquilo que é a posição do Partido Socialista é que não pode ser. Dizer que eu estou aqui, parece que ao serviço do Parlamento de outros países e não ao serviço do interesse nacional, não parece que seja um argumento. E, portanto, para deixar claro, relativamente a esta solução da federalização da dívida, é uma solução que eu acho que é possível, tem sido defendida por várias forças políticas da esquerda à direita, sim senhor, mas eu só acho que a forma como o Bloco de Esquerda colocou esta questão, aliás, disse isso na minha intervenção, neste projeto de resolução, me levanta estas três dúvidas sobre qual é que são os perigos de irmos para uma solução que não tenha em conta estas três questões, que, enfim, eventualmente poderão não ser partilhadas pelo Partido Socialista, mas daí a dizer que... Mas isso não se confunde com o interesse nacional que eu acho que estamos todos aqui a defender. E, olha, nacionalismo é a primeira vez que ouço a ideia de que eu sou nacionalista, mas estamos sempre a aprender, porque normalmente sou acusado até do contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, em benefício dos nossos, condição dos nossos trabalhos e também da nossa reunião, permita-me só dois pequenos apontamentos em relação à intervenção do Sr. Deputado Fernando Medina. Eu compreendo que esteja um pouco desabituado às funções parlamentares e até que estejam nesta fase a disputar o vosso protagonismo face à eleição do novo Secretário-Geral. Agora, o que eu não aceito, às vezes, é a falta de cor. Peço desculpa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não percebeu aquilo que eu referi e muito menos quis perceber. Aquilo que eu acho que não é aceitável nesta fase, nem sequer útil ao país, e dou-lhe essa nota, pelo menos é a minha convicção pessoal, a Vossa Excelência, é que nos possamos perder aqui em discussões estéreis sobre aquilo que Vossas Excelências não fizeram, e muito menos estar eu aqui permanentemente a recordar aquilo que foi o desastre da governação do governo que Vossa Excelência fez. Parte. Ouça, é uma discussão que não nos leva a lado nenhum. O Presidente e atual Presidente do PSD, atual Primeiro-Ministro, já assumiu, e parece-me que é o caminho correto, e convido Vossa Excelência a fazer exatamente o mesmo, que o país, a circunstância em que Vossas Excelências colocaram o país, exige de todos nós, e desde logo de Vossas Excelências, o objetivo nacional, que é bem superior a esta pequena discussão de trica política que Vossa Excelência quis introduzir. Ouça, tenha respeito, ouça também. Muito bem. Posso continuar? Muito obrigado. Peço desculpa se eu ofendi, Sr. Deputado. Mas se for o caso disso, os irei apoderar-se à figura de defesa da honra, se sentir isso. Muito bem. Não, peço desculpa, eu estava só a conduzir os trabalhos. Aquilo que eu convidava Vossas Excelências, foi aquilo que não fizeram ontem na audição do Sr. Ministro do Estado e das Finanças, é que, pelo menos, façam aquele benefício da dúvida de dizer ao país, ou, não digo pedir desculpa ao país, mas pelo menos compreender que contribuíram decisivamente para aquilo que hoje estamos a passar. Todos nós compreendemos que a solução é num contexto europeu. Contribuímos. Ouça, todos contribuímos. E aquilo que é significativo é que Vossas Excelências assumam a vossa parte. O que é que eles não estão a fazer? Vossas Excelências estão a empurrar os problemas, peço desculpa, com a barriga para a frente. Porque a vossa responsabilidade é cumprir integralmente o acordo que Vossas Excelências assinaram. E serem coerentes com o discurso que fizeram. Não é coerente, peço desculpa, não é coerente vir a acusar este governo ou esta maioria de agora não ter uma posição permanente e correta àquilo que teve relativamente ao passado. Nós sempre acusámos Vossas Excelências do aumento da despesa pública, da multiplicação de cargos, de agências, de instituições. Ouça, aquilo que me parece importante é que Vossas Excelências aceitem que neste momento o país, esta maioria, está numa atitude diferente. E a atitude diferente é de construir um país diferente, mais exigente, mais responsável e, sobretudo, possamos assumir os erros e pagar pelos erros que Vossa Excelência, boa parte, cometeram. Era só o que tinha para dizer.
Sr. Deputado Fernando Medina, depois...
Eu confesso que
talvez
fico...
Talvez o deputado Pedro Filipe Soares, para encerrarmos a discussão desta resolução.
De forma muito telegráfica, mas fico perfeitamente perplexo com esta intervenção. Fico perplexo até porque não sei do que é que o Sr. Deputado fala. Porque ou não ouviu a minha intervenção, não deve ter ouvido a minha primeira intervenção. E por isso, a única crítica que eu dirigi ao PSD não é sobre o passado do PSD e responsabilidades sobre a situação do país. Se até quiser discutir mesmo que são os números da nossa dívida externa, podemos discuti-la. E verá com toda a facilidade que as questões da dívida pública são o menor dos nossos problemas. E são o menor da dimensão dos nossos problemas. Ai, não tenho nenhuma dúvida. São um terço, faça dois terços da nossa dívida externa. Não tenho dúvida nenhuma que o maior é a dívida externa e a nossa dívida externa é muito superior à nossa dívida pública externa. E por isso, mas teremos muito tempo, se tiver até a vontade de o discutir, e por isso não deve ter ouvido a minha intervenção, que o único reparo que eu fiz à posição do PSD, faço sobre o passado do discurso político, faço sobre o presente e espero não o fazer do futuro, que é não compreender ou não assumir a profunda dimensão internacional na crise que nós hoje vivemos, no seu desenvolvimento e nas suas soluções. E sabe que isto até devia ser visto por si como um conselho e até como uma ajuda do ponto de vista político. Porque mesmo que o governo do PSD, com o apoio do Partido Socialista, execute cabal, rigorosa e totalmente o acordo da Troika, no seu ínfimo detalhe, mesmo que o governo do PSD vá para além da Troika em matéria de consolidação orçamental, o Sr. Deputado tem alguma ilusão que se não houver uma resolução europeia das crises com que nós estamos confrontados, daqui a 2 anos nós não vamos aos mercados e daqui a 2 anos os senhores estão a assinar um novo acordo com o FMI? Ainda não percebeu isso? É que se ainda não percebeu isso, não percebeu nada do que nos está a passar. É que podemos executar tudo direitinho, podemos ter tudo de acordo no que é a esfera nacional e a competência nacional e os senhores daqui a 2 anos correm o risco de assinar um novo acordo. E por isso foi a única coisa que eu disse. Isso tem a ver não com as circunstâncias nacionais, não com a ação das forças nacionais nem do governo nacional, tem simplesmente a ver com a dimensão da crise que nós vivemos. Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse, não disse mais nada, e por isso acho que a sua intervenção é surpreendente e até um bocadinho a despropósito face à minha intervenção. Muito obrigado.
Espera que está sem inscrever, Sr. Deputado Honório Novo. Bom, vamos terminando aqui. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para encerrar. Bom, mas peço que muito breve, porque já vamos na terceira intervenção de... E a terceira sua, e portanto queria-me... Tem a palavra, Sr. Deputado, brevemente para...
Sr. Presidente, só para... Há pouco já tentei sinalizar isso. Para a ajuda da condução dos nossos trabalhos, compreender que o posicionamento do Sr. Deputado Fernando Medina faz todo o sentido. Também nós compreendemos isso. E o ponto de polémica é a vossa, digamos, o vosso ar cândido e o posicionamento cândido que Vossa Excelência assumiu em relação à crítica do PSD do passado. Ouça, foi o único ponto. Quanto ao tudo mais, estamos de acordo que a Europa tem que encontrar soluções no seu conjunto e não vale a pena ter discussões estéreis sobre esse tema. Aquilo que eu convido a Vossa Excelência é que assumam com responsabilidade aquilo que foi a vossa governação e ajudem esta maioria a resolver os problemas.
Vamos então. Sr. Deputado Honório Novo pediu a palavra para que efeito?
Para intervir.
Então, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, permite para depois encerrar o debate. Está inscrito primeiro. Bom, então, está inscrito primeiro, então. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a bom rigor, inscreveu-se primeiro.
Eu acho que há aqui um ponto prévio que no debate parlamentar e no debate desta comissão tem tendência a ocorrer, é que há uma tentativa de acantonamento de partidos em posições pré-definidas e depois o debate político parte aí para baixo. Por exemplo, quando o Sr. Deputado Fernando Medina dizia que a esquerda, assume-se, penso eu, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não tinha qualquer perspectiva de consolidação orçamental. E essa é uma base de toda a argumentação política que depois discorre para o discurso seguinte. Bem, Parece-me que isso não é, no mínimo, sério neste debate. Nós podemos ter aqui visões divergentes sobre as opções políticas. E temos todos os direitos de o ter. Levámos a eleições num passado recente, os resultados são conhecidos. Agora, o que não se pode dizer é que houve sequer faltas de propostas, pelo menos pela parte do Bloco de Esquerda, sobre a matéria da conciliação orçamental. E isso acho que é uma questão correta e isso é que traz factos a este debate. Em segundo lugar, dizer... sobre a questão da eficácia das propostas, Sr. Deputado, o governo a que o Sr. Deputado pertenceu, se tivesse tanta eficácia nas propostas quanto isso, se calhar não teríamos chegado ao ponto em que estamos. Por isso, a questão das eficácias está aqui definido. E se calhar as propostas que o Bloco de Esquerda fez teriam tido uma eficácia bastante relevante sobre esta matéria. Adiante neste debate e sobre a matéria em que efetivamente está em discussão. Dizer que nós vivemos, entramos numa zona monetária e não utilizamos todos os mecanismos a que uma zona monetária deve recorrer, bem, nós estamos aqui a reduzir isto a questões de soberania, não parece o debate correto. Porque nós, quando entramos para uma zona monetária, do ponto de vista da nossa soberania, nós abdicamos de instrumentos que tínhamos para poder, na política monetária, responder às dificuldades do país. Dizer que a política monetária responde a todas as dificuldades do país também não é correto, obviamente. Nem é essa sequer a pretensão do que o Bloco de Esquerda tem sobre esta matéria. Agora, que a política monetária está intrinsecamente ligada às soluções que nós queremos ver implementadas e que são essenciais para o momento que nós vivemos, eu acho que isso ninguém pode passar à margem. Colocar ou restringir a isto problemas de soberania é faltar a um debate fundamental na atualidade europeia e que tem efeitos prejudiciais ao país. É muito mais difícil aceitarmos que, do ponto de vista de soberania, a Europa nos impõe planos de austeridade porque não tem, efetivamente, uma resposta à altura para uma crise que é europeia, bem, do que nós dizermos que a emissão de eurobonds nos coloca problemas de soberania. Acho que estamos aqui a subverter um pouco a relação das coisas. A emissão de eurobonds cria, de facto, uma parte da solução que nós precisávamos atualmente. Pode elevar ou pode diminuir o rating de uma missão genérica do Banco Central Europeu? Obviamente que o poderá fazer. Aliás, eu penso que isso está subjacente ao que é ao que está dito no projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Necessariamente, se a Alemanha fosse ao mercado, ou se Portugal for ao mercado, se tivermos uma emissão conjunta de dívida, a Alemanha terá que pagar mais pela dívida que vá comprar, Portugal terá que pagar muito menos. Bem, mas esse é aos custos da solidariedade europeia. E ou há uma construção europeia, ou há a política de cada um por si, que nós já vemos aonde é que nos trouxe. E é isso que este projeto de resolução tenta responder. Diz na prática que o problema das crises de dívidas soberanas é um problema europeu, por isso tem que ser respondido na Europa e por toda a Europa, e que a solidariedade europeia não é uma palavra vã, mas que deve existir para a manutenção da zona euro, que já agora, também para a Alemanha, foi um dos garantes do crescimento que teve ao longo da última década. E penso com isso, reintroduzir novamente o debate do que efetivamente estávamos a discutir e sair fora do debate que poderemos ter em outras sessões desta Comissão.
Sr. Deputado Honório Novo, ainda sobre este projeto de resolução.
Sr. Presidente, de facto, quer dizer, eu, depois de ter ouvido algumas intervenções e réplicas que desviaram um pouco aquilo que estávamos a discutir sobre política e entraram um pouco naquilo que se pode designar por mercearia política, eu julgo que é importante também clarificar algumas posições que aqui foram colocadas e também sermos consequentes. A primeira é que, de facto, a questão da mutualização da dívida levanta, sendo, como eu disse há pouco, uma questão contraditória e sem saída fácil, levanta algumas questões sobre as quais interessava ver quais são os posicionamentos dos intervenientes. De facto, o deputado Fernando Medina coloca aqui que atrás da mutualização da dívida vem claramente as perdas acrescidas, para além daquelas que já ocorreram, de soberania orçamental. Mas vem muito mais do que isso. Vem as perdas de soberania fiscal, que vem atrás destas, as da harmonização fiscal, que vem atrás destas, e eu gostava de perceber, sobre estas questões concretas, quais são as posições, quer do deputado Fernando Medina, quer dos outros intervenientes. E isto é que me parece que ninguém quer assumir aqui, hoje. Bom, e portanto, do nosso ponto de vista, ela é clara, a nossa posição. e foi enunciada por mim. Tudo aquilo que buscar em acréscimos de perdas de soberania, por exemplo, orçamental para além das que existem, ou fiscal para além daquilo que resulta de uma harmonização fiscal, não merece o nosso acolhimento nem a nossa simpatia. Agora, a verdade é que ficaram de fora, curiosamente, algumas coisas aparentemente mais comezinhas, mas que vinham na linha direta daquilo que era o projeto de resolução. Por exemplo, vamos lá ver. O Banco Central Europeu, política monetária, taxas de juros, estatutos, alteração de estatutos. Alguém aqui disse alguma coisa sobre isto? No entanto, este nível de decisão, este nível de abordagem, era um nível de abordagem possível que nos remetia a quê, Sr. Presidente? Isto, por isso eu achei importante intervir. É ao nosso posicionamento do passado recente e ao nosso posicionamento do futuro próximo. Isto é, nós estamos de acordo ou não estamos de acordo que, por exemplo, é necessário apontar baterias na alteração da mudança dos estatutos do Banco Central Europeu? Estamos de acordo ou não estamos de acordo que é necessário influenciar o Banco Central Europeu para perder a sua obsessão de controle inflacionista e apontar no sentido da economia e dos aspectos sociais? Sobre isto, os seus... Enfim, não, está inerente ao ponto número 2. Está inerente. E ninguém a abordou. Porquê? Porque é mais difícil? Não, porque é mais fácil. Porque é mais fácil porque torna mais visível aquilo que são as contradições entre as posições adotadas no passado presente e no futuro próximo e aquilo que são os discursos retóricos. Esta é que é a clareza das situações. Por exemplo, ainda quanto ao Banco Central Europeu e quanto a uma questão que aqui já não... Sim, quanto ao Banco Central Europeu, uma questão que aqui é levantada. Sobre a desvalorização do euro. Quem é que se pronunciou sobre isto? Do ponto de vista conceptual, do ponto de vista dos posicionamentos, deve ser ou não deve ser feita? Que implicações é que deve ter, fazer-se ou não? Que implicações é que tem sobre o debate do euro? Eu creio que sobre aquilo que poderia ser discutido com reflexos numa atuação próxima, não foi discutido. Sobre aquilo que foi, de certa forma, uma fuga para a frente. E a fuga para a frente, normalmente, é uma fuga para o abismo. Se a gente não perceber bem o que está na frente e não perceber bem aquilo que nos espera, o que está na frente, bom, naturalmente, pode ser uma discussão muito interessante do ponto de vista da tese, mas não é, de facto, do ponto de vista daquilo que é um interesse político imediato, os interesses desta Comissão e, seguramente, os interesses do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos, então, à oitava e último projeto de resolução agendado para hoje, da iniciativa do PCP, que recomenda a reabertura urgente da terceira repartição de finanças de Gaia. Dava a palavra, presumo, ao Sr. Deputado Honório Novo.
Sim, Sr. Presidente, e este é naturalmente um projeto de resolução que não tem nenhum debate, nem nenhuma consideração de natureza ideológica por trás, e portanto é muito mais comezinho, mas se calhar muito mais importante do ponto de vista que são os interesses reais das populações em concreto. Historiando apenas em três pontos e três passos, apenas, na parte final da legislatura anterior, houve um debate sobre aquilo que era a manutenção desta repartição de finanças. Enfim, houve aqui um consenso alargado, infelizmente não acompanhado pelo Partido Socialista, de que deveria ser mantida esta repartição de finanças. Houve uma aprovação de várias resoluções nesse sentido. Foram todas publicadas e apontavam todas na manutenção desta repartição de finanças. Coisa que estava em processo de encerramento e, naturalmente, pela data em que isto ocorreu, foi fevereiro-março deste ano, fase final de legislatura, apresentação de demissão, o Governo não cumpriu a decisão desta Assembleia, a recomendação desta Assembleia, que apontava no sentido de manter aquela repartição de finanças. Entramos em período eleitoral, estamos numa fase em que as consequências visíveis são, para as populações e para as empresas, são notórias. Aquilo que se dizia e se repete hoje é que as deslocações das pessoas, em média, passaram a ser de quase 30 km para ir a uma repartição de finanças, porque apanha todos os contribuintes da Zona Sul de Gaia, que ficam a cerca de 10, 15 km da nova repartição de finanças. e, portanto, o que se coloca é a confrontação com as populações de consequências da não cumprimento, da não manutenção daquela repartição de finanças. Politicamente, neste momento, cabe, obviamente, que proceder, tomar todas as iniciativas, digamos assim, que pudessem permitir a reabertura daquela repartição de finanças. E a reabertura, caros colegas, exatamente no mesmo local. As instalações continuam no domínio do Estado. As instalações estão perfeitamente utilizadas, tal como estavam, passíveis de ser utilizadas, tal como estavam há 3 meses ou 4 atrás. E, portanto, trata-se agora não de recomendar ao Governo a manutenção, porque, entretanto, passou este período eleitoral que o impediu, mas de recomendar ao Governo a reabertura nas condições, nas mesmas condições em que ela estava a funcionar há 3 meses atrás. E é com esse sentido que é apresentado este projeto de resolução, precisamente para recomendar ao Governo a reabertura da terceira repartição de finanças nos Carvalhos.
Não tenho pedidos. Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Sr. Presidente, efetivamente este projeto de resolução do Partido Comunista apresentado já foi objeto no passado de vários projetos de resolução, tanto do PSD como do CDS. Efetivamente, na questão do encerramento da terceira secção de finanças em Vila Nova de Gaia, o que existiu no passado foi uma atitude completamente irracional por parte do Partido Socialista e por parte do seu governo, pois em Vila Nova de Gaia, e resumindo rapidamente, existem 4 repartições de finanças, 3 na sede do Conselho e uma existia na freguesia de Pedroso, que servia, obviamente, às populações do sul do Conselho. Existiam 2 repartições de finanças a carecer de obras de remodelação profundas, uma era da freguesia de Pedroso, outra a primeira secção, e inexplicavelmente o PS optou por encerrar a única repartição de finanças que não estava sitiada na sede do Conselho. Obviamente que não faz sentido, não faz qualquer sentido essa resolução. Mas também queria dizer que a proposta de resolução do Partido Comunista Português está um pouco incompleta, porque efetivamente o que faria sentido seria a manutenção desta terceira secção, mas eventualmente e muito provavelmente o encerramento de uma ou de 2 repartições de finanças na sede do Conselho. E, portanto, o deputado Honório Novo disse que as instalações pertencem ao Estado, efetivamente pertencem ao Estado, ainda estão disponíveis. A única coisa que existe, efetivamente, é que precisam de obras de adaptação e de remodelação e, segundo é nosso conhecimento, inclusivamente as obras de remodelação da terceira secção de finanças serão mais baratas do que aquelas que terão que ser feitas na primeira secção de finanças de Vila Nova de Gaia. Portanto, eu penso que este projeto de resolução do Partido Comunista Português peca por estar incompleto, porque, obviamente, se existem chegou-se à conclusão que 4 repartições de finanças seriam um número elevado para Vila Nova de Gaia, deveria, paralelamente à abertura ou reabertura agora da terceira secção de finanças de Pedroso, proceder-se ao encerramento de pelo menos uma repartição de finanças em Vila Nova de Gaia, nomeadamente a primeira, que é aquela que ainda não sofreu qualquer obra de remodelação.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Santos.
Bem, esta proposta enferma de um problema. É que, a tempo devido, foi feita uma vistoria ao edifício e não é possível remodelá-lo dentro daquilo que é exigível hoje à remodelação do edifício público, que deve também dar garantias de condições de acessibilidade. Não é possível fazer esta remodelação deste edifício. E por isso é que foi tomada a decisão de encerrar esta repartição e não outra. No entanto, o Partido Socialista sempre teve a posição de que devia ser feita uma reanálise desta decisão, no sentido de vir mais tarde a garantir-se um atendimento de proximidade a esta população. E até recordo que, no exercício de outras funções, Tive oportunidade de ter uma reunião com a Câmara Municipal de Gaia, que a dada altura se manifestou aberta a ceder instalações ou a encontrar, a colaborar, a encontrar de uma solução para o espaço físico que era necessário para a criação de um posto de atendimento ou um serviço de atendimento com proximidade em relação a esta população. A nossa posição mantém-se como até aqui. Entendemos que, de facto, é importante fazer uma reanálise e um readjornamento, digamos assim, de tudo aquilo que é serviços de finanças em Vila Nova de Gaia. Não se justifica a manutenção de uma tão elevada concentração de serviços no centro da cidade de Vila Nova de Gaia e pontos tão distantes deste centro serem remetidos para a loja do cidadão, como é o caso de Pedroso. A posição mantém-se em coerência com aquilo que foi a nossa posição no passado. Houve, de facto, como é mencionado nesta proposta de resolução, três outras propostas de resolução, que foram todas elas aprovadas. E, portanto, o que estamos a recomendar, no fundo, ao Governo é que atenda, o atual Governo, é que atenda àquilo que saiu dessas propostas de resolução. A nossa posição mantém-se a mesma. Deve haver uma reanálise dos serviços, uma redistribuição geográfica desses serviços e, de facto, não há condições, porque não há condições técnicas de devolver este edifício à utilização pública dentro daquilo que é exigível a um edifício de Estado que deve dar condições de acessibilidade a todos os cidadãos. E não há condições técnicas para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o que está aqui em causa é se devemos ou não devemos considerar politicamente, o interesse das pessoas no acesso aos serviços. E parece-me que se tentou, o governo anterior já o fez, e o novo governo agora, através da bancada parlamentar do PSD, está a tentar fazê-lo, se tentou fugir a este princípio, colocando à frente dele o princípio das despesas e das inerentes à manutenção de qualquer serviço público. E isso é que parece que falta aqui essa clareza no debate. O PSD e o CDS tinham uma posição, quando estiveram na oposição, muito similar àquela que é apresentada no projeto de resolução que agora está em debate. No entanto, já começa, mal se mudam as cadeiras entre a oposição para o governo, começa a existir aqui uma tentativa de reescrever a história e afinal já entram as perspectivas de necessidade, segundo eles, de racionalização da oferta pública das repartições de finanças e, pelos vistos, já não é tão relevante quanto assim manter-se a disponibilidade do serviço às pessoas. Essa é que é, no fundo, a questão fundamental que está aqui subjacente. Nós poderemos sempre apresentar problemas técnicos de engenharia, mas a verdade é que, havendo uma decisão política, todos os problemas são alcançáveis, são ultrapassáveis com base nessa decisão política. Por isso, o que está em causa é pura e simplesmente isto. Irá o governo atual fazer o que o governo anterior não fez e cumprir com uma resolução que já foi aprovada pelas diversas bancadas na Assembleia da República na legislatura anterior e, com base neste projeto de resolução, estarão os partidos que sustentam o governo dispostos a manter a sua opinião ou mudaram apenas em 15 dias ou um mês e meio a sua opinião face a este debate.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito bom dia, Sr. Presidente. As circunstâncias que o país vive atualmente e como é suavemente conhecido e percebido, criam sérios constrangimentos e até limitações na forma como o Estado, e no caso concreto a administração pública, toma as suas decisões e faz a gestão dos equipamentos que tem disponíveis ao serviço das populações. E isto é um facto relevante sob o ponto de vista daquilo que é a tomada de decisão e sobre aquilo que o PCP também aqui hoje vem propor. E, portanto, do nosso ponto de vista, seja a reabertura, neste caso em concreto, da terceira repartição de finanças de Gaia ou de qualquer equipamento, portanto, que preste serviço público, merece aqui um enquadramento importante e relevante sob o ponto de vista da relação custo-benefício para o erário público. E, portanto, a gestão rigorosa do espaço público é critério fundamental que certamente este governo, sustentado por esta coligação do PSD e do CDS, terá certamente sempre em conta na gestão da coisa pública. E, portanto, eu acho que o fundamental nesta altura é que possamos, de facto, fazer uma avaliação responsável e criteriosa daquilo que é a possibilidade ou não de reabertura dessa terceira repartição, ou de que forma é que pode ser conciliada com as outras três já existentes, e, portanto, tudo isto sempre na lógica da mais correta e eficaz gestão do interesse público e das preocupações que, de alguma maneira, aqui estão também subjacentes.
Obrigado. Senhora Deputada Isabel Santos, por...
Bem, Sr. Presidente, só para registar, e como mero registro, nada mais do que isso, que há de facto uma evolução da posição dos dois partidos que neste momento formam a coligação governativa. Enquanto há um ano atrás propunham a reabertura pura e simples do serviço, agora estão... Sim, era manter, ou neste caso era a manutenção. Neste caso era a manutenção, mas não vinham defender aquilo que estão hoje aqui a defender. Era diferente. Salientamos a posição, registamos e mais nada.
Deputado Virgílio Macedo.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de discordar da Sra. Deputada e do Deputado Pedro Filipe Soares, mas se virem o projeto de resolução 398/11 apresentado pelo Partido Social Democrata, vem lá claramente que na altura nós éramos de opinião a manutenção da terceira repartição de finanças da freguesia de Pedroso e que se iniciem os procedimentos necessários para o encerramento da primeira repartição, ou seja, a nossa posição mantém-se. Quem parece que evoluiu no seu pensamento foi o Partido Socialista, porque procedeu primeiro ao encerramento e depois diz que então vamos ter que reequacionar a questão da repartição territorial das repartições de finanças em Vila Nova de Gaia. É uma evolução positiva e que saúdo, e que no fim o mais importante é que as populações tenham acesso de forma mais facilitada aos serviços públicos, nomeadamente à repartição de finanças. Portanto, não houve aqui nenhuma alteração de posição por parte do Partido Social Democrata, não. É exatamente igual à posição que nós tínhamos no nosso projeto de resolução 398, que eu aconselho tanto a Sra. Deputada como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares a consultarem nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Tinha pedido a palavra.
Tinha, senhor. Aliás, eu acho este debate interessantíssimo. Eu chamava a atenção para o seguinte, especialmente ao Sr. Deputado Virgílio Macedo e ao Sr. Deputado Isabel Santos. Em fevereiro, o PCP apresentou um projeto de resolução para manter a terceira repartição. E agora, o projeto de resolução é para reabrir. E a resolução 54/2011... de 22 de março, assim o diz, manter. Coisa que não foi cumprida pelo anterior governo. Que nem sequer invocou nenhum dos argumentos que aqui hoje é invocado pela Sra. Deputada Isabel Santos. Mas isso interessa-nos pouco. Interessa-nos pouco, nenhum. O que nos interessa é responder àquilo que nos preocupava na altura, que preocupava 4 dos 5 partidos desta Assembleia, e que julgo que deve continuar a preocupar, é manter um serviço de repartição de administração fiscal na zona sul do Conselho de Gaia, a servir 10 freguesias e 100 mil pessoas. Isto é que é verdade. E por isso nós propomos a reabertura. E recomendamos ao atual governo a reabertura. Em que condições? Exatamente nas condições que propusemos em fevereiro. Isto é, no mesmo local, se for possível, e se não for possível, se for possível realizando as obras de adaptação necessárias, se não for possível encontrar uma localização alternativa exatamente no mesmo zona, na mesma zona geográfica. Ponto final. Como veem, não mudamos. É rigorosamente a mesma coisa. O deputado Virgílio Macedo diz que o PSD, que defende que em alternativa a esta eventual reabertura, nós registamos a hipótese do PSD acompanhar esta recomendação ao governo de reabertura, que deve ser colocada a questão do encerramento de outras. Ó Sr. Deputado, sobre isso nós não nos pronunciamos. Tal como não nos pronunciávamos em termos resolutivos em fevereiro. Não fazíamos. Portanto, se o PSD entender que deve fazer um projeto de resolução nesse sentido, muito bem. Agora, não nos condicionem, não digam aquilo que nós devemos escrever no nosso projeto de resolução. Por amor de Deus. Não nos fizeram isso em fevereiro, nos obrigam agora a fazer isso. E mais, a alusão que fez de que no projeto de resolução do PSD em fevereiro estava essa condicionante, como bem sabe, a Assembleia não aprovou. Mas aprovou uma resolução do PSD, que é a 58/2011, publicada em 22 de março, onde aquilo que o senhor diz não está, mas cuja origem é do PSD, e onde está lá escrito que se recomenda a manutenção da repartição de finanças. Trata-se de ver se a disposição do PSD que recomendava a manutenção se mantém agora no sentido de promover a reabertura naquele local, se for possível. Noutro local, da mesma zona geográfica, se não for possível, nas instalações precedentes. Quanto ao resto, nós estamos dispostos a debater e a discutir tudo, Sr. Deputado Virgílio Macedo. Mas, naturalmente, tomem essa iniciativa, por favor. Não nos obriguem a tomar iniciativas que nós não queremos tomar, ou optamos por não tomar, ou achamos que não se deve ligar obrigatoriamente, que não se deve ligar obrigatoriamente a este debate, como entendemos em março, em fevereiro, e continuamos a entender agora. Não ligamos uma coisa à outra. Naturalmente há outras pessoas que podem ligar, mas isso é o seu legítimo direito, que não impediu, repito, a aprovação dos projetos de resolução em março, que agora, espero que também colham a aprovação, sendo certo que a única coisa que muda é manter, ou melhor, reabrir em vez de manter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, um pouco no seguimento do que foi dito pela Sra. Deputada Vera Rodrigues, e uma vez que era deputado na legislatura anterior e que fui subscritor do projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP à época, para ler os termos exatos do que dizia o CDS à época no seu projeto de resolução. Dizia o seguinte: suspenda a eficácia da portaria e do despacho do Diretor-Geral dos Impostos e mantenha em funcionamento o terceiro Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia, procurando outras alternativas nos restantes serviços de finanças de Vila Nova de Gaia para a prosecução do mesmo objetivo de redução da despesa pública. Portanto, já havia, não vale a pena ensaiar este número de que as preocupações são diferentes, tanto na oposição ou estando no governo, porque o CDS já nessa altura era solidário com o objetivo de redução da despesa pública e se alientava no seu projeto. Pergunta, ou dizia a Sra. Deputada Isabel Santos, o que é que mudou? O que é que mudou é que o Governo anterior não só não cumpriu aquilo que foi aprovado pela Assembleia da República, como encerrou este serviço de finanças. Portanto, é uma mudança razoavelmente substancial. E, portanto, neste momento, para cumprir aquilo que o CDS propunha no seu projeto de resolução, obviamente que faz sentido inverter a ordem dos fatores, e isso não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de quem encerrou o serviço de finanças. Obviamente que, estando agora encerrado, é preciso analisar as outras alternativas e, perante essas, abrir de novo este serviço de finanças no mesmo local ou noutro. Mas, obviamente, primeiro tem que se fazer essa avaliação, e não tem graça nenhuma, Sra. Deputada, porque não cumprir uma resolução da Assembleia da República, e estarei cá para dizer o mesmo se isto acontecer com este Governo, que tem o apoio do CDS-PP, não cumprir uma resolução da Assembleia da República pode ter muitas interpretações, mas graça não tem nenhuma.
Senhores deputados, não registro mais pedidos de intervenção, portanto está concluído o debate desta oitavo projeto de resolução aqui nesta agenda pesada em matéria de discussão de resoluções. Passamos então ao ponto 5º da ordem de trabalhos. Temos agora vários pontos, diria, mais executivos, mas igualmente importantes para concluirmos os nossos trabalhos. O ponto 5º da ordem de trabalhos é a admissibilidade de uma petição de Manuel João Freitas Pina, que solicita que sejam retomadas com urgência negociações com a Comissão Europeia que visam alterar o regime de benefícios fiscais aplicável à Zona Franca da Madeira. O relatório dos serviços é no sentido da admissão da petição, recomendando, aliás, desde logo que o relator proceda e que a Comissão adote como necessária a realização de pedidos de esclarecimento ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O relator será do PSD, está em condições de indicar.
Sim, para grande surpresa, é o deputado Hugo Velosa.
Deputado Hugo Velosa, está entregue o projeto de... Enfim, está admitida e entregue, distribuída a petição. Ponto 6º. Apreciação da especialidade da proposta de lei 1.12, aprova a sobretaxa extraordinária em matéria de IRS. Tivemos ontem aqui uma audição longa sobre esta matéria com o Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Entretanto, entraram propostas de alteração na especialidade que já foram circuladas do Bloco de Esquerda e uma proposta assinada por diversos deputados do PSD e do CDS-PP. Bom, aquilo que eu desproponho aqui é que estabelecêssemos um prazo limite para a apresentação de propostas na especialidade. Bom, e acertássemos o agendamento da discussão na especialidade e da votação na especialidade na próxima reunião ordinária da Comissão. Eu acho que, provavelmente, por razões que vamos ver a seguir, provavelmente nós teremos uma reunião, e como o dia 3 está agendado para o dia 3 o debate com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório sobre luta à fraude contra a fraude e a evasão fiscal, nós provavelmente teremos de ter, por várias razões que veremos adiante, provavelmente uma reunião na tarde de dia 2, terça-feira. Mas o que eu proponho aqui é que propostas na especialidade entrassem até meio-dia de sexta-feira, é razoável, até ao meio-dia da próxima sexta-feira, portanto, hora de entrada de propostas na especialidade, de forma que possam ser circuladas ainda outras propostas durante sexta-feira, pelos serviços, e na próxima reunião ordinária, na próxima reunião, agendamos o debate e a votação na especialidade relativo à proposta de lei 1/12. Se estão todos de acordo, está adotado. A discussão e a votação na especialidade. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, naturalmente nós vamos apresentar várias propostas de alteração. Temos essa intenção. Diria que não vejo nenhuma vantagem em fixar o meio-dia. Normalmente fixa-se até ao final do dia de sexta-feira. Não traz nenhuma vantagem instrumental, porque a circulação faz-se por via eletrónica. Portanto, não me parece que isso coarte qualquer ou limite qualquer capacidade da Comissão, enfim, poder interagir até na próxima quarta-feira.
Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma fixação com o meio-dia. Agora tenho toda a vantagem, acho que há toda a vantagem para uma disciplina do funcionamento da Comissão, que exista uma hora limite. Pode ser mais tarde, pode ser 15 horas, 17 horas, portanto, um limite dentro de... Enfim, que não seja sexta-feira até à meia-noite. Não estamos em processo de urgência, estamos em processo normal, enfim, que alguns partidos já o fizeram. Sexta-feira até às 16 horas, portanto, à meia-da-tarde, de modo que os serviços possam de imediato circular ainda por via eletrónica durante sexta-feira todas as propostas de alteração para que os senhores deputados ainda possam dedicar o fim de semana ao seu estudo para o debate que se realizará na próxima sessão e aí debate e votação na especialidade da proposta de lei 1/12. Bom, passemos aos outros assuntos. Nos outros assuntos temos um conjunto de, aqui um conjunto de matérias que foram sendo elencadas para a mesa, basicamente matérias que foram, entretanto, surgindo após a, já após a fixação desta agenda. Bom, o primeiro ponto, a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do artigo 104, foi feita uma, a última reunião decidiu fazer, apresentar ao Sr. Ministro uma janela de oportunidade, no 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, o Governo respondeu já, oferecendo, enfim, manifestando disponibilidade dentro dessa janela para estar presente aqui para a primeira audição das quatro, nos termos do artigo 104, no dia 2 de setembro pelas 10 horas. Sexta-feira, 2 de setembro pelas 10 horas. Não, mas de manhã, julgo que a festa do Avante, tanto quanto eu tenho, julgo que certamente foi isso que o Sr. Ministro teve em consideração. Isso não estava escrito, mas tanto quando me recordo da minha memória pluralista, a festa do Avante abre apenas à meia-da-tarde. Não, é uma significativa iniciativa que decorre no meu círculo eleitoral e, portanto, eu tenho presente... Não, e, portanto, de manhã está... Portanto, está aceito e, portanto, confirmaremos, a Comissão acolhe isto e confirmaremos junto do Governo a aceitação desta, enfim, deste encontro de vontades de ter a primeira audição ordinária no dia 2 de setembro. Segunda questão. Circulou durante estes dias um pedido feito pela Comissão dos Assuntos Económicos que tem a ver com o contributo para o 16º Relatório Bianual da COSAC. Eu confesso que eu próprio tive vontade de responder substantivamente, mas entendo que isso seria um voluntarismo da mesa que ultrapassaria aquilo que é a expressão da vontade da Comissão. E, portanto, foi preparada uma resposta formal que circulou e à qual houve uma manifestação expressa de concordância do Bloco de Esquerda e manifestações de concordância pelo silêncio das restantes bancadas e que foi transmitido à Comissão de Assuntos Económicos e que significa, no fundo, uma não resposta substantiva. Contudo, a matéria é relevante. Não só este relatório é relevante, mas a questão da programação financeira europeia para o período 2014-2020 é uma questão muito relevante e acho que em setembro aquilo que proporia é o agendamento numa reunião normal de comissão e com a distribuição prévia da matéria, designadamente da iniciativa da responsabilidade da Comissão Europeia, que já existe sobre esta matéria, o agendamento do tema para que, não em função deste relatório, mas que a Comissão do Orçamento e Finanças possa discutir e se possa pronunciar sobre a questão. Estão de acordo? Faríamos nessa matéria e, enfim, ratificamos aqui a posição que, entretanto, a mesa tomou na resposta à Comissão dos Assuntos Económicos. Terceira questão, a chamada Conferência de Outono. Eu acho que a Conferência de Outono tem de ser preparada adequadamente no verão e, portanto, eu propunha também que até à próxima semana, os grupos parlamentares fizessem as suas sugestões, o tema geral foi o que foi proposto pelo Partido Socialista, fizessem as suas sugestões e que durante a próxima semana tivéssemos depois disso uma reunião com os coordenadores para começar, a mesa também tomará a iniciativa de ter aqui subestrutura de temas, mas termos aqui uma reunião com os coordenadores durante a próxima semana sobre este tema. Quarto tema de outros assuntos. Na sexta-feira passada, por convite do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas, estive presente numa conferência em que foi, pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas, referido expressamente a importância do trabalho com a Assembleia da República nesta matéria e designadamente com esta Comissão, uma conferência que tem a ver com um tema que será agendado na próxima semana. E tem a ver, no fundo, com a existência de instituições independentes em matéria de controle orçamental e em que um especialista
que trabalhou essas matérias, quer junto do Fundo Monetário Europeu, quer que presidiu uma instituição dessa natureza na Hungria, seu país de origem, enfim, apresentou enfim, um conjunto, uma exposição longa, seguida de um debate longo, a iniciativa decorreu no Banco de Portugal sobre a matéria. Queria-lhes dar nota disso, queria-lhes dar nota da relevância que era o Banco de Portugal, que era o Tribunal de Contas, atribuíram à posição desta Comissão e ao acompanhamento para esta Comissão dessa matéria. Eu iria circular a comunicação escrita que sinto que foi apresentada na altura sobre o tema. Quinto, outro assunto, a UTAL fez chegar à mesa ontem, ao final do dia, o seu relatório de atividades e o seu programa de atividades para a próxima sessão legislativa. Eu vou dar indicações para ambos os documentos serem circulados. Fez também chegar uma informação técnica, mas isso enfim, tem uma natureza diferente. Mas os dois documentos, relatório de atividades e proposta de plano de atividades, serão também agendados para uma próxima reunião, independentemente de serem, desde já, objeto de circulação. Sexto, outro assunto. Foi-me dado nota dos temas ontem debatidos na Conferência de Líderes, em que o Governo manifestou intenção de apresentar, ainda não apresentou, tanto quanto sei, e creio mesmo que, relativamente à maioria das iniciativas, só o fará depois do Conselho de Ministros da manhã, apresentar quatro iniciativas que estão já agendadas preliminarmente para plenário no próximo dia 3 e que têm a ver com a área de competências desta Comissão. Uma tem a ver com uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, a segunda tem a ver com uma alteração à Lei Quadra das Privatizações, a terceira, a criação do Conselho Superior de Finanças Públicas e, finalmente, o orçamento retificativo, que, aliás, ontem o Sr. Ministro das Finanças fez referência no debate que aqui tivemos. Bom, formalmente estas iniciativas não entraram ainda. Eu coloco mas a verdade é que estão preliminarmente agendadas para o plenário do dia 3, todas elas, segundo creio, para o plenário do próximo dia 3 de agosto. Eu coloco à vossa consideração duas metodologias. Uma é a mesa, mal estas iniciativas sejam formalmente distribuídas à Comissão, de acordo com a grelha de método onde proceda à distribuição pelos partidos das referidas iniciativas. A segunda hipótese é termos uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira, muito breve, apenas para formalizar essa distribuição. Acho que, enfim, não me parece manifestamente necessário, a não ser que expressamente o exijam. Segunda questão é esta questão, portanto, debate dos relatórios sobre estas quatro iniciativas, mais o debate na especialidade da proposta de lei que cria a sobretaxa extraordinária, temos aqui cinco pontos que justificam, torna difícil compatibilizar isto com a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, portanto, eu preliminarmente propunha-lhes a realização de uma reunião na próxima terça-feira à tarde para debate na especialidade do Imposto Extraordinário e debate já dos quatro relatórios que serão elaborados sobre estas quatro iniciativas. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, mostrar a nossa concordância com a sugestão que o Sr. Presidente acabou de fazer. Por nós, podemos dar já um mandato à mesa para fazer essa distribuição na sexta-feira e penso que é fundamental a reunião de terça. A reunião de quarta-feira com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para debater a matéria do relatório de combate à evasão e à fraude fiscal vai nos ocupar a manhã toda e, portanto, não vai haver condições reais de fazer essa apreciação e a votação do diploma 1/12, referente à sobretaxa do IRS, à apreciação na especialidade e votação numa manhã. Portanto, Sr. Presidente, terça-feira pode ser a meio da tarde, de modo a compatibilizar também com todos os colegas e com a disponibilidade de todos os colegas. A Comissão da Troika, que costuma reunir ao fim da tarde, sexta-feira, na próxima semana, não reúne e, portanto, temos aí mais margem de manobra. Sr. Presidente, acresce, se me permite, uma outra, podia ficar desde já acordado entre nós, que é reunião na quinta-feira, dia 4. Não há sessões plenárias e o dia está reservado para matéria de reunião de comissões, matéria de especialidade, porque o objetivo é que esses diplomas que iremos debater na quarta, na generalidade, possam ser votados em votação final global na sexta-feira. E, portanto, o debate na especialidade deverá ocorrer aqui na quinta-feira. À hora que nós acordarmos, pode ser às 10 da manhã, se houver objeção pode ser às 15 horas, sem problema, mas que ficasse já para todos nós nos organizarmos em termos de calendário dos trabalhos da próxima semana. Muito obrigado.
Não tenho aqui... Sr. Deputado Honório Novo? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não percebi se a sua era uma manifestação de... Deputado Honório Novo.
Presidente, começando pelas coisas mais simples... E por esta última sugestão de utilização da quinta-feira para o debate na especialidade dos documentos que vierem a ser aprovados no dia anterior, eu sugeria-lhe que amanhã não fosse usada e que mantivéssemos a reserva, absolutamente que deve ser inviolável, da utilização deste período para os grupos parlamentares. Quanto ao resto, eu não me oponho a que o debate na especialidade da proposta de lei 1 seja feito na terça-feira à tarde, para analisarmos as propostas de alteração, etc, etc, etc. Agora, o que me parece é que esta comissão não tem, e sobretudo aqueles a quem incumbir a responsabilidade da redação dos relatórios, não tem que andar a mata-cavalos e a fazer pareceres e relatórios sob pressão e sobre encomenda das vontades do Governo, que entrega as propostas de lei na sexta-feira e até terça-feira tem que ter aqui neste caso são 4 deputados de faxina, a responder aos requisitos necessários e suficientes para cumprir esta praxe parlamentar. Esta praxe parlamentar não é obrigatória. E, portanto, nada obriga a que as propostas de lei vão ao plenário sem os respectivos relatórios aqui, e portanto eu devo dizer que naturalmente isto dependerá dos colegas, dos grupos parlamentares, mas no que nos diz respeito, se nos couber a atribuição pelo método de algum desses relatórios, esperemos bem que não, oxalá que não, porque eu diria, se esse for o caso, nós recusaremos a essa incumbência. E recusaremos, manifestando de princípio que não é aceitável, que de uma forma sistemática e recorrente, foi no caso da proposta Lei 1, agora é mais em 4 propostas, e, bom, depois se isso dentro em prática normal, teremos sempre esta distância entre aquilo que é a entrega, de facto, da iniciativa legislativa e aquilo que é o debate em plenário. Vão-me dizer que é pelo facto de ser verão e pelo facto de ser agosto, seja pelo que for, às vezes os amores de verão prolongam-se pelo inverno e, portanto, estas tendências mais ou menos pervertidas da prática parlamentar, também podem estender-se pelo ano inteiro e eu não quero que assim seja. E, portanto, manifestar que, do nosso ponto de vista, nós estamos disponíveis para aceitar qualquer incumbência de realização do relatório e manifestar, simultaneamente, o nosso desagrado pela hipótese de isto suceder de uma forma recorrente e sistemática e insistir em que, se calhar, seria adequado, neste caso, a Comissão pura e simplesmente decidir, por consenso, que neste caso concreto, estas 4 iniciativas, esperemos que sejam únicas, tal como a primeira foi única, exemplos únicos, não eram objeto de nenhum relatório, que não vem mal nenhum ao mundo, que não sejam feitos.
Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, dizer que, não sendo obrigatório, acho que por princípio, se a Comissão puder produzir os relatórios, acho que honra a própria Comissão. Não me parece que o Governo tenha especial preocupação se esta Comissão produz ou não produz relatório. Isso é uma responsabilidade da Comissão fazer essa avaliação. Também dizer que isto não é uma matéria única. Eu lembro na legislatura passada, quer para propostas de lei, quer até para projetos de lei que às vezes iam por arrastamento para determinados debates, que houve essa elaboração de relatórios. Eu fiz mais que uma vez relatórios também, de um dia para o outro, com a ajuda naturalmente dos serviços do meu grupo parlamentar, e não foi por isso que se deixou de fazer os relatórios, e como digo, quer para propostas de lei, quer para projetos de lei que iam por arrastamento. Por outro lado, também dizer que não há forma aqui de retirar um princípio geral destas situações que foram assumidas pelo próprio Governo, e sou testemunha porque estava na Conferência de Líderes, quer num caso, quer noutro, foram assumidas pelo próprio Governo como excepcionais e anunciando o Governo o calendário da apresentação, que tinha a ver com uma questão simples, com o facto de ter havido eleições no período em que sabemos, de haver compromissos no âmbito do memorando de entendimento que têm prazos, e de haver a submissão ao Parlamento e, em alguns casos, a discussão ou aprovação em tempo útil. Não se refere a todas estas iniciativas, mas à maioria delas. E depois, por outro lado, também pensarmos aqui um pouco o que é a defesa da posição do Parlamento, porque eu tenho a certeza que se estas matérias fossem discutidas não na primeira semana de agosto, mas na segunda, não causaria isso nenhum problema ao Governo que está em funções. A Assembleia da República é que está fechada, portanto convém também ter noção que quando se defende umas coisas nos lados, depois tem que ser coerente nos outros, porque o Governo de facto não fez nenhuma exigência relativamente a nenhuma destas propostas de lei que ela fosse discutida na primeira semana de agosto e não na segunda. Acontece que o Parlamento na segunda e na terceira está fechada, por deliberação de todos os partidos, e portanto cabe agora ser coerente e perceber que se a discussão tem que ser feita na primeira semana, que seja o próprio Parlamento a honrar as suas responsabilidades, e portanto o que diria em conclusão é que se algum dos relatórios couber ao CDS pela distribuição do método de ontem, naturalmente que o prepararemos, como sempre preparámos noutras situações, fosse uma proposta de um governo do Partido Socialista ou de qualquer outro partido da oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Para começar esta intervenção, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, e penso que foi essa também até uma maioria de funcionamento na própria Conferência de Líderes, não houve nenhuma vontade de, por motivo de férias parlamentares ou outros motivos similares, alguma matéria ficasse à espera de reinício de trabalhos parlamentares. E, por isso, o acordo que se alcançou para as duas semanas de interrupção foi um acordo conhecido pelo Governo e até não só conhecido, como defendido também pela parte deste debate aberto que existiu. Dizer com isso também que, para além dos relatórios parlamentares que esta Comissão pode fazer sobre as matérias, que, como já foi dito, e é verdade, se não são obrigatórios, já muitas iniciativas foram debatidas em plenário sem qualquer relatório que tenha sido feito, dizer que o que nos preocupa mais é a premência sobre uma reflexão e aprofundamento do debate de especialidade que fica impedido nesta matéria. Com um exemplo concreto ainda recente, só ontem é que, e já quase 15 dias depois de ter sido apresentada a esta Assembleia a proposta de lei número 1, só ontem é que o Governo admitiu que essa iniciativa tinha um erro e que a queria corrigir, e por isso nasce hoje esta proposta de alteração por parte do PSD. Se nós começarmos a encurtar todos os passos de debate em especialidade, há uma propensão para a propagação de erros como estes que lesa as pessoas diretamente. Não estamos a falar de coisas de pouca monta, estamos a falar de erros na criação da legislação poder ter influência direta, de forma lesiva, na vida das pessoas. E isto é que é mais preocupante do que qualquer relatório que possamos fazer ou deixar de fazer, e quanto a isso, também devo dizer que da parte do Bloco de Esquerda não nos vemos obrigados a estar de plantão à espera que os documentos entrem na Assembleia e faremos ou não, mediante as nossas necessidades, não vemos aí uma urgência. O que vemos é que há um lesar do amadurecimento natural que o trabalho em especialidade permite, e isso é que pode ser lesivo para o país e para os portugueses. Sobre a reunião de terça-feira, nada a apontar contra, pelo menos na parte da especialidade para a proposta de lei número 1 da 12ª legislatura, dizer que da nossa parte, se possível, o ideal seria mesmo a meia da tarde, até para haver concordância com outros trabalhos de comissão, às 3 da tarde seria a data ideal para nós.
Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, em nome do parlamentar do PS, que acompanhamos, portanto, necessariamente aqui a premência, pelo menos de algumas destas propostas de lei. Portanto, obviamente faremos todos os esforços necessários para que o debate possa decorrer durante a próxima semana. De qualquer modo, também é verdade que efetivamente fica cortado o espaço para o debate na especialidade, portanto a única questão que colocamos é se há ou não alguma das quatro leis que possa beneficiar de mais tempo, digamos, de espaço para a discussão na especialidade e, portanto, que no fundo não precise ficar encerrada em votação final global antes da interrupção de trabalhos parlamentares. Se assim for, penso que ganha o trabalho parlamentar. Se assim não for, é evidente que o cumprimento dos compromissos a que estamos obrigados determinará esse avanço e faremos todos os esforços da nossa parte para acompanhar a discussão.
Bom, ouvidas todas as bancadas, eu julgo que podemos fazer. Sr. Deputado João Almeida.
Presidente, bem. É só sobre esta nota final, Sr. Deputado. Pedro Marques, faz todo o sentido e o que foi ontem manifestado pelo Governo na Conferência de Líderes é que naturalmente o Governo não pode determinar a velocidade dos trabalhos de especialidade da Comissão, mas que se comprometeria a quando da apresentação das diferentes iniciativas a dizer do ponto de vista da urgência quais é que seriam mais urgentes, quais é que poderiam ser menos urgentes, dando já a indicação de que pelo menos uma ou até duas de certeza que poderiam ficar para debate na especialidade na última semana de agosto e, portanto, na reabertura dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Governo, naturalmente, pronunciar-se-á sobre a urgência relativa destas quatro iniciativas. Eu até referindo um ponto a informação sobre a iniciativa pública em que estive na semana passada, por exemplo, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a determinada altura, não estou aqui a fazer uma proposta para a especialidade, mas não posso aqui deixar de referir que na intervenção o Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse que gostaria na especialidade, quando a iniciativa estivesse, estava-se desde já a manifestar disponível e interessado sobre o Conselho Superior de Finanças Públicas, em que o Tribunal de Contas tem uma intervenção direta, de querendo a Assembleia, teria todo o gosto em participar nos trabalhos de especialidade. Deu uma referência.
Senhora Doutora Manuela Ferreira Leite, não estará interessada?
Entendo essa matéria como à parte. Não, a nossa anterior colega não estava nessa iniciativa presente e, portanto, desconheço. Bom, mas, enfim, sintetizando aqui os nossos trabalhos, isto é assim, entendo que há uma concordância que a mesa fará a distribuição das iniciativas de acordo com o método onde mal elas entrem. Em segundo lugar, nós vamos, na próxima semana, ter em princípio, indicativamente, uma agenda de trabalhos deste tipo. Na terça-feira, o Bloco de Esquerda sugeriu 15 horas, houve quem sugerisse mais tarde, mas há acordo, 15 horas, reunião da Comissão com especialidade do imposto extraordinário, por relatórios e mais as matérias normais que, entretanto, surjam. Quarta-feira, às 10 horas, audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre matérias de fraude e evasão fiscal. E na quinta-feira, às 15 horas. Ressalvaguardando o dia amanhã para reuniões de grupos parlamentares. Bom, eventual especialidade e outras questões que se mostrem necessárias antes das duas semanas de interrupção dos trabalhos, que esta Comissão merece de uma forma muito especial, dada a concentração particular de iniciativas nesta Comissão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu não quero ser o desmancha prazeres à sua última intervenção, mas eu permitia-me acautelar que, pelo menos uma vez na semana seguinte, a reunião da COF deverá ocorrer para efeitos de redação final. Porque nós não vamos estar a apreciar os diplomas e a votá-los no dia 5, para eles depois estarem à espera da última semana de agosto para poderem seguir para Belém. E claro que o plenário pode sempre dispensar a redação final, mas eu presumo que pela importância da matéria em causa que possivelmente essa dispensa não deverá ocorrer e que será necessário reunirmos formalmente e não por telefone, formalmente, para fazer essa votação, Sr. Presidente.
Tomamos nota dessa ameaça que impende sobre nós. Bom, último ponto de outros assuntos da iniciativa da mesa. da iniciativa da mesa, não, mas registado pela mesa. Circulou, entretanto, uma proposta do PCP de criação de um grupo de trabalho. Bom, este é um outro assunto, será agendado também para a reunião terça-feira. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, naturalmente que, se os grupos parlamentares o entenderem, o agendamento pode ser para a próxima reunião de terça-feira, mas eu gostaria de chamar a atenção que o que propomos do grupo de trabalho para o acompanhamento da execução da lei de meios, isto é, da lei que fixa os meios que asseguram o financiamento das iniciativas que apoiam a reconstrução na região autónoma da Madeira na sequência da intempérie de fevereiro de 2010, é uma questão controversa, naturalmente que exige ponderação, mas também tem urgência. E eu atrever-me-ia, porque é fácil, relativamente fácil, se os grupos parlamentares estivessem disponíveis para que a resolução fosse adotada na sessão de hoje. Portanto, gostaria, antes de promover o agendamento para a próxima terça-feira, verificar se os grupos parlamentares estarão disponíveis para, perante matéria tão relevante como esta da Lei de Meios e o acompanhamento da Lei de Meios para a Madeira, estariam disponíveis a tomar uma decisão já hoje.
Bom, os grupos parlamentares podem naturalmente pronunciar-se e, se por consenso entenderem adotar esta proposta já hoje, são soberanos. A matéria foi circulada já e uns A matéria foi circulada e iam já os nossos trabalhos adiantados. A mesa tem consciência da sua relevância, mas dado as circunstâncias temporais em que foi circulado e dado até a hora de adiantada em que os nossos trabalhos decorrem, acho que este é um bom tema para, com a relevância que merece, ser discutido na próxima terça-feira. Sr. Deputado Pedro Marques. Portanto, julgo que há aqui um consenso. A mesa não tem mais nenhum outro assunto. Se alguma bancada tem, se não, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.